A TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Tem início agora a sexta reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site você acompanha todas as notícias do Poder Legislativo. Uma delas em destaque: servidores da Câmara Municipal de Divinópolis participaram nesta semana de uma tarde de muito conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A palestra foi realizada aqui no plenário com a organização da Escola do Legislativo e ministrada por Manuel Brandão. Em nosso site tem a matéria na íntegra e você fica por dentro de tudo que é realizado aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Na reunião de hoje, na ordem do dia, quatro projetos de lei estão em pauta, de autoria dos vereadores Hilton de Aguiar, Rodson do Zé Milton e Zé Brás. No uso da tribuna livre, a cidadã Ana Paula Henrique José vai falar sobre a apresentação do Núcleo de Apoio Institucional ao Atendimento Social. Estamos transmitindo esta reunião ordinária em nossos canais oficiais ao vivo, em nosso Facebook e também no YouTube, e ela ficará salva nas nossas páginas oficiais. Também transmitimos pela TV Candidez no canal 13 e temos a nossa reprise da reunião ordinária toda terça e quinta a partir da meia-noite. Agora, para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossa causa, das vossas iniquidades, e que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e vereadora Ana Paula Quintino, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, vereadores que contrariam queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceder à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM028-2022, denomina Leston Isaías do Nascimento, a quadra poliesportiva situada na rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passo, neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Segundo, projeto de lei número CM029-2022, declara de utilidade pública a ONG Ambiental Águas de Minas, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Ney Burger. Terceiro, projeto de lei número CM030-2022, dispõe sobre a criação de um cadastro dos animais aptos a serem adotados no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quarto, projeto de lei número CM 033-2020, altera o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Número 6.440, de 19 de setembro de 2006, que estabelece normas para construção e manutenção de estradas e caminhos públicos. Autoria, vereador Diego Espino. 5º, projeto de lei número CM-034-2022. Denomina Estrada Municipal Corvino Vaz da Silva a Estrada Municipal DVL-242 e DVL-238, que liga Santo Antônio dos Campos à comunidade de Cachoeirinha. Autoria, vereador Edson Souza. 6º, projeto de lei número CM-036-2022. Define sobre a prática da telemedicina no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia. 7º, projeto de lei número CM-022-2022. Dispõe sobre a remissão de penalidades de trânsito no âmbito do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Do Executivo, projeto de lei número EM-07-2022. Altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5 da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Escrito para uso da tribuna nesta data de hoje, está escrito a senhora Ana Paula Henrique José. Tema, apresentação do Núcleo de Apoio Institucional ao Atendimento Social. Ofício número 20/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Com meus cordiais cumprimentos, venho através desse solicitar que seja retirado da sexta reunião ordinária o projeto de lei número CM-212-2021, de minha autoria. Certo de sua atenção, coloco-me à disposição elevando os protestos de estima e consideração. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov número 206/2022. Assunto, encaminhe impacto financeiro e orçamentário. Prezado presidente, venho por meio deste, com os cordiais cumprimentos, encaminhar o demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário referente ao aumento na comporta de assistente educacional de 150 para 250, estabelecido na lei número 7.290 de 2011, para os devidos encaminhamentos. Atenciosamente, Janete Aparecida Oliveira, vice-prefeita e secretária municipal de governo. Ofício Segov número 204/2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1972/2021. Vereador Zé Brás. Ofício Segov número 203/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 396/2021, vereador Zé Brás. Requerimento número 471/2021, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 195/2022, assunto, responde indicação. Indicações de número 26/32/31/2022, vereador Eduardo Prante Júnior. Indicação número 78-75-76-2022, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 90-2021, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 139-2022, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 137-2022, vereador Josafá Anderson. Indicações de número 162-163-164-2022, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 128, 129, 130, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 104, 105, 106, 2022, vereador Flávio Marra. Indicações de número 28, 97, 98, 2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 522, 2021, vereador Neiburg. Ofício Segov número 200/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento número 8/2022, vereadora Lohana França. Requerimento 354/2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 181/2022. Assunto, responde indicação. Indicação número 140-2022, vereador Neiburger. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Solicito também, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções, pesar, congratulatórias de apoio e também de repúdio.
Requerimento número 65-2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente a cópia do contrato de compra do imóvel adquirido recentemente pelo município para funcionamento do CEMEI Rafael Nunes, no bairro Santa Lúcia. Solicito de igual maneira cópia do parecer jurídico assinado pelo procurador, bem como cópia da publicação no Diário Oficial, obedecendo o princípio constitucional da publicidade. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 60-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja solicitado o envio dentro do prazo regimental das seguintes informações. Toda a documentação referente à aprovação do parcelamento de solo do residencial Solares, bem como todas as condicionantes exigidas para tal aprovação e quais foram as multas aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente até o momento do empreendimento. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 169-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de providenciar o patrulhamento e cascalhamento da estrada Usina da CEMIG, no bairro Ferrador. Vereador Diego Espino. Indicação número 170-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de providenciar a limpeza da rua Itaubim, no perímetro entre a rua Olinda e rua Teresópolis, no bairro Bom Pastor. Vereador Diego Espino. Indicação número 171-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de providenciar um braço com para iluminação pública na rua Recife, em frente ao número 530, bairro das Oliveiras. Vereador Diego Espino. Indicação número 37-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudada a possibilidade que seja feita a operação tapa-buracos e recomposição asfáltica em toda a extensão da avenida Getúlio Vargas, no centro. Vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação número 39-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja realizada pintura estratigráfica próximo à escola Agogê, na rua Cruzeiro, número 211, bairro Manuel Valinhas. Vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação número 38-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a manutenção e limpeza de um bueiro que se encontra na Avenida Paraná, esquina com o Campo do Meio, no bairro São José. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 148-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de envio de projeto de lei de uma doação para a maçonaria do terreno que havia sido doado para a Polícia Federal e que foi revertido para o município. O objetivo da instituição é de se construir um colégio educacional. Vereador Edson Souza. Indicação número 149-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja reiterado o pedido de pintura no viaduto do Porto Velho, centro, assim como seja realizada a troca de lâmpadas para as de LED do referido local. Vereador Edson Souza. Indicação número CM150-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado o asfaltamento das ruas Campos Salles, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Requerimento número 411-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhado este requerimento. Solicitando que seja encaminhado este requerimento ao Executivo Municipal. Senhor Prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental quando será iniciada a drenagem pluvial e o asfaltamento das vias próximo à ACOM. Vereador Edson Souza. Requerimento número 042-2022. Solicitando que seja encaminhado o cronograma de obras e data que será feita a retirada do esgoto, mau cheiro do córrego do milho branco, no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao CEMEI, conforme reunião in loco ocorrido em 2021. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 1/2022, pelo passamento de José Prado, Juca do Prado, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 2/2022, pelo passamento de Michel Alves Amaral, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 3/2022, pelo passamento de Maria José Ramalhão, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 8/2022, pelo passamento de Efigênia Azevedo, vereador Edson Souza. Indicação número 158/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencia capina e limpeza na rua João Pinheiro, bairro Serra Verde, vereador Flávio Marra. Indicação número 159/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Amapá, próximo ao número 1301, ao lado do Big Lanches, no bairro Santa Rosa, vereador Flávio Marra. Indicação número CM190/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o reequipamento asfáltico da Avenida Brigadeiro Cabral, vereador Flávio Marra. Requerimento número 75/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, informações circunstanciadas se há uma política voltada ao fortalecimento e fomento da cultura e do esporte no município, quais são as ações imediatas e futuras em planejamento e quais as ações da Prefeitura Municipal de Divinópolis para a concretização dessas políticas, vereador Flávio Marra. Requerimento número 58/2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental esclarecimento junto ao órgão próprio do valor ou valores atualizados das dívidas contraídas pelo município na administração 2017-2021, bem como os valores e números de parcelas e juros correspondentes, vereador Flávio Marra. Requerimento número 159/2022, que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, relatório da Secretaria Municipal de Saúde do município, do número exato de PSF, UBS e ESF, ativos no município, o número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bem como endereço e horário e funcionamento dos mesmos, vereador Flávio Marra. Indicação número 79/2022, solicitando do Executivo Municipal para que seja encaminhada à Secretaria de Obras o pedido de operação tapa-buracos na rua Brigadeiro Cabral, bairro Interlagos, Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 80/2022, solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento da rua Ayrton Senna, entre a rua Poemas da América, do bairro Novo Paraíso, até os bairros São Bento e São Mateus, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 81/2022, solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de patrulhamento e limpeza em todas as ruas dos bairros São Bento e São Mateus, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 71/2022, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente, instituir no município, por meio de um projeto de lei, o Bolsa Atleta, destinado a beneficiar atletas amadores, praticantes de esportes em modalidades organizadas em federação e confederação, enviada como anteprojeto por meio da indicação número 523/2018, no momento pela vereadora Janete Aparecida, vereadora Lohana França. Indicação número 138/2022, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana a possibilidade de colocação de placas com a indicação do nome das ruas no bairro Prolongamento Icaraí. Vereadora Lohana França. Indicação número 184/2022, solicitando do Executivo Municipal de ser estudado junto ao órgão competente a possibilidade de retornar o quadro de funcionários, o cargo de coordenador da ouvidoria e o posterior preenchimento deste. Vereadora Lohana França. Indicação número 180/2022, solicitando do Executivo Municipal que ser estudado junto ao órgão competente a implantação da rede de água pluvial na Avenida Ayrton Senna, no trecho entre as ruas Oswaldo Ramos Guimarães e Rua São Simão, no bairro Interlagos. Vereador Neiburg. Indicação número 203/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Francisco Machado Filho, no trecho entre a rua Olímpio Gomes Branquinho até a rua Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Neiburg. Indicação número 204/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar sinalização, implantação de mão única e ou sentido proibido na rua Tomás Gonzaga, no trecho entre a rua Formiga e rua Goiás, no bairro Porto Velho. Vereador Neiburg. Indicação número 95/2021. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar capina e limpeza urbana na rua Maria Imaculada do Vale, rua Maria Imaculada do Vale, próximo ao número 51, no bairro Santa Teresa. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 96/2021. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de fazer a recomposição de massa asfáltica na rua Rio Grande do Sul, próximo ao número 1668, no centro. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 100/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização de capina e limpeza urbana na rua Maria do Rosário Gomes, próximo ao número 311, no bairro Rancho Alegre. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 124/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito o patrulhamento na comunidade dos Lopes. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 126/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja feita a expansão da iluminação pública ligando o bairro Lagoa dos Mandarins ao bairro Eldorado. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 127/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja feita a troca da iluminação pública no bairro Afonso Pena pela iluminação de LED. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 205/2022. Solicitando do Executivo Municipal limpeza e capina da rua IP Amarelo em toda sua extensão, após a rua IP Roxo, no bairro São Lucas, neste município. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zebraz. Convido você mesmo para assumir a presidência, para darmos sequência à segunda parte do trabalho.
Obrigado, nobre vereador Israel. Convido neste momento a senhora Ana Paula Henrique José, que irá falar sobre o Núcleo de Apoio Institucional ao Atendimento Social, para se dirigir à tribuna. Informo que a tribuna assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regime interno desta casa, não podendo abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna. Uma boa tarde, senhora Ana Paula.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao presidente da casa, senhor Eduardo Print, e todos os vereadores e vereadoras que aqui se encontram e a todos que nos ouvem através da TV. Eu faço parte da instituição Núcleo, né, ela é estabelecida no bairro Porto Velho e nós estamos com alguns projetos já em elaboração, projetos que eles trazem a reintegração social à nossa cidade, às nossas crianças, adolescentes e idosos também, adultos e idosos. Estamos também com alguns projetos de introdução de algumas empresas para que nós possamos gerar novos empregos e, com isso, fortalecer a reintegração social na cidade. E nós contamos com o apoio de todos vocês. A partir do momento que passarmos a ser uma única aliança, eu creio que o bem maior ele é feito e o bem maior à sociedade, né? Esse é o prol realmente do núcleo, apoio institucional no trabalho da cidade de Divinópolis. E eu gostaria de agradecer também ao fundador, presidente Pacheco, senhor Alessandro Pacheco, onde nos dá essa oportunidade, né? Esse sonho nasceu dele, essa vontade de melhorar, de trazer inovações à cidade, nasceu dele. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar e explanar para vocês que todos estão convidados a nos ajudar, a serem aliançados, para que nós possamos trazer um futuro melhor, desde as nossas crianças, até um conforto aos nossos idosos. E agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, senhora Ana Paula, e parabéns pelo projeto, né? Passando agora a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para que façam uso da tribuna. Primeira vereadora a fazer uso, a nobre vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, aos vereadores que estão no plenário, aos nossos visitantes, especial um abraço para o meu amigo Cássio Quadros, seja sempre bem-vindo. Ana Paula, sempre que você precisar usar dessa tribuna para falar sobre educação, não se acanhe, tá? A gente gosta, pelo menos eu gosto muito, de quando as pessoas usam aqui para falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas em termos, né? Se na terça-feira eu me exaltei um pouco aqui na tribuna, mas a indignação ela existe, né? E todo dia eu faço um vídeo de manhã dando bom dia e ontem eu fiz um vídeo falando uma frase sem saber que uma pessoa muito importante para mim tinha postado sobre ela e falava exatamente do que eu estava sentindo e o que eu estou sentindo até agora. A esperança tem duas filhas, a indignidade e a coragem. Eu fiz um videozinho curtinho e postei, e essa frase é de Santo Agostinho. Então, conforme eu falei na segunda-feira, ontem a gente teria o desdobramento do que aconteceu no domingo lá na entrada do Quintino, que a cidade toda sabe. Quando eu falo na entrada do Quintino, gente, é porque é a referência. Então, na EMG 050, quilômetro 132. Ontem estavam presentes na reunião lá no CEINFRA as seguintes pessoas. Gente, máscara e óculos não combinam. Deputado Cleitinho Azevedo, o secretário Fernando Macato, ele não pôde comparecer, o Guilherme, representando o DR e responsável pelos contratos junto à Benacentes, a Carolina, chefe de gabinete do secretário e funcionário do CEINFRA. Vou contar para vocês o que aconteceu lá. Para variar, teatro, né? Teatro. A gente tem que falar o que é verdade. Porque o que saiu na capa do jornal de segunda-feira, que eu mostrei aqui, foi o que foi falado em novembro, né? Então, assim, a gente começou a perceber que existe um jogo de empurra muito grande. Não, a culpa do óbito é do fulano. Não, a culpa é do ciclano. Então, assim, e eles ficaram muito constrangidos. Por quê? Eu levei comigo 3 assessores. O deputado Cleitinho levou com ele 3 assessores. Então, nós tínhamos 6 celulares filmando a reunião. 6. 6 pessoas têm a mesma coisa. Né? Então, assim, não tem como fugir do que foi falado e do que foi gravado. Eu tenho um áudio aqui que eu vou colocar para vocês. Dorel, enquanto eu for falando, você pode ir. Senão depois eu esqueço. Depois eu tenho um áudio aqui para mostrar para vocês. Conforme o DR, os dispositivos das travessias do Icaraí e do Quintino, elas já estão orçadas, aguardando complementação para aprovação de aditivos ao contrato da Benascentes. Ou seja, gente, o que é o tal do aditivo? É quando você faz um projeto meia boca, sabendo que lá na frente você vai precisar de, ó, mais um tiquinho. Esse aí é o aditivo. Exatamente o que é isso que a Nascente faz. A AB Nascente, ela é uma empresa muito ruim de serviço, mas é muito. E ontem lá na reunião, não estava só eu não, tá gente? A gente tinha mais 2 pessoas de Divinópolis que foram falar de outros assuntos. A gente tinha um representante da cidade de Barbacena que também foi falar sobre rodovias. E qual foi a resposta dele para nós, antes de eu rodar o áudio para vocês? Eles pediram 120 dias para colocar a passarela. E que até lá, 120 dias para colocar aquilo ali. E a partir de segunda-feira, eles vão começar os radares. Eles vão colocar alguns radares ali naquela região para diminuir a velocidade. Aí teve uma hora que foi falado sobre prioridade. Eu virei para Carolina e falei assim: Carolina, como que você fala sobre prioridades, sendo que a nossa obra está em atraso em 13 anos, a prioridade já passou há muito tempo. Há muito tempo. Vocês querem que nós esperemos 3 meses, para daqui 3 meses vocês falarem que precisa de mais 2, e aí vai, e aí vai, e aí vai? Vocês têm que colocá-la assim. E eu volto a inteirar aqui o que eu falei. Não tenho medo de processo. Estava 2 dias para andar de viatura antes de ser vereadora, não andei. Às vezes eu ando agora. Não tenho esse medo. Joselito, você tem um óbito nas suas costas. Não se esqueça disso. Eu te avisei na reunião do DR, do dia 10 de novembro. Vamos ao áudio. Vamos ver se vai dar certo, né, gente?
Fernando, tudo bem? Tudo bem. O que está acontecendo aqui? A gente está finalizando a reunião aqui. Eu estou com a Carol e com o Guilherme aqui. E a gente, na finalização da reunião, tem a questão da passarela lá da região do Quintino. E parece que aqui a responsabilidade hoje da autorização dessa passarela está passando pela Seinfra também. Aí a Carol tá falando para nós aqui, que a gente, tô com a Ana Paula aqui, que já fez com ela já, Ana Paula que disse que é vereadora, e a gente não vai sair daqui sem ter uma resposta de qual que será a programação para fazer essa passarela. Aí a Carol me disse o seguinte, Cleitinho, eu vou ligar pro Fernando, a gente vai conversar com o Fernando à tarde, e eu vou te dar uma resposta, o Fernando vai te dar uma resposta. Você tem condições de me dar uma resposta aqui pra gente saber a programação dessa passarela, Fernando?
Então, pra mim, daquela nossa reunião, eu já tinha dito que era pra tocar essa passarela. Qual que é o problema agora?
Carol, o que você tem como
tá
falar?
Não, secretária, é porque ela tá autorizada, mas a gente tem que fazer o termo aditivo ainda. Entendeu? É essa que é a questão.
Mas tá autorizada.
Tá autorizada.
Ah, então, e a empresa já fez o orçamento?
Já fez o orçamento. Nós estamos nessa parte burocrática. O que eu falei com o deputado aqui é que a gente tinha que sentar e ver do prazo burocrático e celebrar mais rápido.
Entendi. Mas enfim, já tem autorização, já mandamos fazer o orçamento.
Sim,
ali naquela. Vocês
querem uma data. Aí a gente
então, quer dizer,
alinhar isso, assim, né? Com o que a gente vai conseguir tirar?
O pedido foi atendido, é só para deixar isso claro.
Sim.
E isso foi meu compromisso com vocês, a gente fez. Agora sim. Tem um processo burocrático, eu preciso ver aí qual que é o cronograma, Guilherme. Qual que é o cronograma? E aí é?
Guilherme, e aí?
A gente
tem
uma passarela desse.
Gente, é impressionante como esse povo acha que a gente é retardado. Que a gente é bobo. Sabe? Vocês prestaram bem atenção? A fala do secretário. Exatamente a fala da reunião do dia 10 de novembro do ano passado. Nós já saímos de lá com o compromisso de se colocar essa passarela. Vocês viram que eles falaram de aditivo? Aditivo, esse aqui. Então, o que eles estão esperando para colocar aquela passarela lá? Eles já entregaram a obra. Eles vão esperar morrer mais quantas pessoas ali? Eles querem isso? E outra coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, é bom que isso aqui está gravado, nós ouvimos do senhor Guilherme, que ali estava representando a Nascente, sobre os contratos, de que a concessão da MG-050 está dando prejuízo. Não, vereador. Nós temos seis celulares, com toda a reunião gravada, sério, com toda, seis. Tem dos meus assessores que foi comigo e dos assessores do deputado Cleitinho. Eles falaram que o pedágio está dando prejuízo para eles. Ora, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se está dando prejuízo, automaticamente eu acho que aquela pessoa que ela é correta, ela acerta com os seus funcionários e vamos acabar com o negócio. Ué, está dando prejuízo aí. Vocês entenderam o que eu falei? Se vocês têm uma empresa, ou algo qualquer, mas você tem funcionários, você acerta com os seus funcionários o trabalhista e fecha. Acaba com aquilo. Certo? Por que eu falei isso? Frisei duas vezes. Porque eu tenho outra notícia para dar para vocês. Eu tive notícias de que nós estamos apurando, viu, gente? Nós tivemos notícias que a Benascentes anda dando prejuízo a terceiros dentro da cidade. E a gente vai trazer essa notícia aqui para vocês. Muito obrigado. E a luta continua, viu?
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, vereadora muito atuante. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre amigo vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara,
pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde, e na pessoa da Ana Paula, do Porto Velho, a tribuna, queria estar cumprimentando com todos presentes aqui, Porto Velho, que é muito bem representado por nosso edil Edson de Souza, sinta-se em casa, pessoal que veio acompanhar a tribuna, né? Sinta-se em casa, parabéns pela explanação sua aqui nessa tarde. Senhor presidente, quero estar mandando também um abraço para minha amiga Maristela, lá do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, que trilhou comigo desde o início do Conjunto Oswaldo Machado, na luta das associações de bairro. Foi uma guerreira junto com o Celso ali, o saudoso Celso, né? Hoje faz parte lá das associações Unificado Tomate, que também fazia parte dessa associação, que deixou saudade ali, porque na época nós conseguimos calçar todo o Conjunto Oswaldo Machado. Foi uma luta, teve ali muito empenho da Maristela, do Tomate, do saudoso Celso. Então, dona Maristela, a você que está nos assistindo aí, um grande abraço, e amanhã estaremos lá no evento da quadra, na Arena Serra Verde. Senhor presidente, queria que o Dorel colocasse a foto do calçamento ali, da obra da Avenida Amazonas, que reiniciou. Diga de passagem, essa obra, ela está batendo recorde, uma obra pequena, né, mas de grande valia ali para o bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, que foi uma conquista deste vereador no mandato anterior, onde no empréstimo a gente conseguiu viabilizar essa obra, mas ela está virando uma novela. Uma foi por falta de fiscalização e incompetência da empresa que outrora fez lá. Agora está sendo refeito. A gente está vendo que um novo empreiteiro que está fazendo o serviço lá, o Daniel, é mais caprichoso, mais zeloso, está fazendo a coisa certa, colocando os travamentos no calçamento. Então a gente está esperançoso que até o final da semana que vem, se não chover, essa obra seja verdadeiramente entregue, né? Tem carro lá que não entra na garagem já tem mais de 45 dias. Então é um absurdo, mas tem certas coisas que por falta da natureza mesmo, né? Essa chuvaiada que caiu aí impossibilitou. O outro é questão mesmo da incompetência. Queria até abrir um parênteses aqui, senhor presidente, e falar sobre, convidar a Censur para estar fazendo um recadastramento do pessoal que trabalha, que presta serviço, dos empreiteiros que presta serviço lá para a prefeitura no tocante a calçamento. Sempre tem reclamações de serviço mal feito, então a gente espera que agora com a retomada, em especial que tem muitos calçamentos a ser feito, segundo o governo, né, lá no Nova Fortaleza, a gente está esperançoso que isso aconteça. Então que já seja feito um cadastramento dos empreiteiros que vão ser responsáveis pelo calçamento, pelo tocamento da obra. Tem que colocar parâmetros e responsabilidade para o empreiteiro e para a prefeitura, para que não seja feito o que está acontecendo. Muitos calçamentos largados para trás, pessoa paga e o calçamento não é efetuado. Então a prefeitura tem que pegar a rédea e buscar profissionais com responsabilidade e qualidade de serviço, né? Muitas das coisas que estão acontecendo nas pavimentações de Divinópolis é por falta de fiscalização no início das obras. Então a gente vai estar, até eu como membro da comissão de administração aqui da Câmara Municipal, nós estamos convidando a Censur e também a Copasa para estar novamente trabalhando conosco aqui no tocante às questões de um planejamento da retomada dos trabalhos nas vias públicas em Divinópolis, que se encontra, parece, em estado de guerra, parecendo a faixa de Gaza, toda arrebentada. Então tem que ter um planejamento, tem que ter critério. Então a gente está convidando, né, a Censur e também a Copasa. A Copasa é mestre, né, em estar fazendo serviço errado, parece que ela fez curso para fazer serviço errado. Eu queria estar também mostrando ali a foto de uma rua, que é lá da rua Pelicano, que a Copasa mexeu na rede de esgoto. Olha a situação que ela deixou essa rua. É constante a porcariada nessa rua aí, feita pela Copasa. Foi feita ali uma rede coletora de esgoto. A gente indagou na época que os tubos a ser colocados ali como rede coletora de todo o bairro era de pequeno diâmetro. Mas a Copasa, dentro da sua arrogância, falou que tem engenheiro para isso. Agora, isso, a rede não comporta. Né? Todo dia tem vazamento ali, beirando o córrego do bagaço, com crime ambiental. Então, segunda-feira, eu perdi a paciência, juntamente com os moradores do conjunto Oswaldo Machado, e nós chamamos a polícia. Então, foi gerado um boletim de ocorrência, nós vamos tomar medidas mais enérgicas, apesar que quem fiscaliza a Copasa não é o vereador, é a prefeitura. Nessa reunião que está sendo convidada aqui nesta casa, que nós vamos estar cobrando, é da prefeitura. A prefeitura é que tem que cobrar da Copasa. Nós cobramos é da prefeitura, né? Ela é que tem que ser mais rigorosa com essa empresa que está dando um tapa na cara aqui do povo de Divinópolis. Senhor presidente, Rua Maria Pinto. Graças a Deus as obras lá estão fluindo bem, não está mais adiantada por causa do período chuvoso. Mas falta novamente fiscalização por falta da prefeitura e também uma pessoa presente, como foi acordado com a prefeitura na época, tem uma pessoa da prefeitura e da Copasa acompanhando as obras. Foi ontem de ontem, estourou uma adutora da Copasa lá na Maria Pinto, jogou terra, lama ali na trincheira da JK, teve risco de acidente ali por causa dessa falta de fiscalização. Sorocano, eles foram lá, amarrou com arame, gambiarra, uma empresa do porte da Copasa fazer gambiarra, não me ajuda aí, né? Então a gente está indignado com isso, mas satisfeito por parte ali das obras que estão sendo feitas ali. Eu queria dizer de passagem que esta obra da Rua Maria Pinto é fruto de um acordo, de uma lei votada nesta casa no mandato passado, a que este vereador trabalhou incessantemente, na doação, contrapartida da doação do terreno do Lagoa dos Mandarins, onde está sendo feito o grande trevo ali do Lagoa dos Mandarins. Então, eu estou acompanhando, mas essa obra já é uma obra de fruto de projeto de lei. Então, assim, a incompetência da Nascente das Gerais e ainda falta de fiscalização da prefeitura é que está gerando este atraso todo aí. Senhor presidente, estive ontem em Betim, a convite do meu amigo, irmão em Cristo da Igreja Cristã Maranata, Rony Martins, vereador lá da Câmara Municipal de Betim, que me convidou para estar falando sobre um projeto que chegou lá em Betim, que foi o Fórum de Desburocratização. Então depois eu quero estar até convidando e conversando com o nosso competente Roberto Franklin, da Escola do Legislativo, para a gente possa estar visitando lá a cidade de Betim, que eles ficaram interessados, que, diga de passagem, há 3 anos atrás, Divinópolis ocupava o 88º, você estava lá para trás no ranking de liberação de alvará. Depois do fórum, da mudança da lei, do trabalho que nós fizemos no mandato anterior, Divinópolis hoje está em 5º lugar em efetividade, em agilidade em liberar projetos alvará. O mesmo a gente não pode dizer, né, Israel da Farmácia, quanto à liberação de projetos, que está muito arcaico, a gente está encontrando dificuldade em articular dentro do governo algumas coisas que muito importantes para a cidade. Então, foi decidido na reunião de segunda-feira que o Roberto Franco vai estar organizando um congresso com CREAS, Clube dos Engenheiros, para entrar no alinhamento, né, para ajudar também. Tem a reclamação de um lado, dos engenheiros, e tem também da prefeitura, serviço no meio do caminho. Então nós temos que chegar num consenso. Esses projetos têm prejudicado, a falta desse projeto, de eles serem mais ágeis, tem prejudicado o desenvolvimento de Divinópolis. Tem projetos que chega a ficar um ano parado lá, esperando resposta. Então é inadmissível e a gente está trabalhando com afinco nisso. Outra questão que a gente quer estar levando, trazendo para esta casa, é a questão tributária, que nós temos que aprofundar das algumas cobranças que a gente vê que elas são maliciosas ou viciosas. A gente viu que o ano passado as boletas que chegaram ao contribuinte na questão do cemitério, chegou dia 27 de dezembro, que ele tinha que pagar. Então chegou, não deu tempo, no outro, então virou para o outro ano, virou com R$ 40 a mais. Tipo 40% de acréscimo por causa desses 3-4 dias que não pôde pagar. Então a gente tem que estar trazendo, vou ver se o fórum também absolve mais essa demanda e outras mais, né? A gente vê que nós estamos num período pandêmico, um período que a gente tem que facilitar a vida das pessoas e o poder público tem a obrigação de ajudar, em especial, as pessoas mais carentes. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pela sua fala nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a estar fazendo uso da tribuna, o nobre vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Ana Paula, tribuna que esteve aqui, parabéns pelas suas falas. Foi curta e grossa, né? Deu o seu recado. Depender desses vereadores aqui, pode ter certeza que estamos juntos para poder ajudar a você e toda a comunidade de vocês, o bairro, né? O bairro Porto Velho. Ana Paula do Quintino, sempre atenta naquilo que acontece na nossa cidade. Vi aí, né, os áudios, ela disse que lá tem um circo, mas assim, ela está cobrando, quando fala assim na MG, ela está sempre atenta. Então parabéns, Ana Paula do Quintino, foi atrás, vai atrás, acorda cedo. 4 horas da manhã, a gente já vê ali que ela já está se movimentando. 5h30, 6 horas já está com o pé na estrada, então parabéns pelo seu trabalho diferenciado, não só ela, como todos os vereadores que estão aqui. É uma nova turma, mas uma turma que está aqui para mostrar serviço. Então a todos vocês, em especial Ana Paula, parabéns. Continue assim em prol da nossa cidade. Senhor presidente, sentado aqui, recebi uma chamada ali agora, uma falta de água no bairro, no, na comunidade das Lages. Pessoa também reclamando aqui que o ônibus não tem. E parece que o ônibus da Transpatur, Lucas, para você aí, ó, o ônibus da Transpatur, dia de terça e quinta, o ônibus das 14 horas não está indo. Vamos respeitar mais o povo da zona rural aí, vamos ter ônibus, vamos ter mais cuidado com esse povo, que esse povo traz alimento para nossa cidade. Temos que respeitar e dar valor nessa turma, porque comunidade rural tem que dar valor. E não só lá na comunidade de Lages, né, também no sentido da Amadeu Lacerda, que a chuva atrapalhou muito a estrada, mas se Deus quiser, e o Gustavo com a sua equipe, se Deus quiser, vai arrumar essas estradas, não só aqui da, até Amadeu Lacerda, Cachoeirinha, Branquinhos, enfim, todas as comunidades rurais foram muito danificadas perante a chuva. E também aqui no Morro do Ruquinho, conhecido aqui sentido a barragem, as pessoas ali, eles têm, só tem essa estrada para poder passar ali, o pessoal que entrega leite, os ônibus que levam os meninos para as escolas. Então, o secretário Gustavo, vamos dar uma atenção primordial para que os Zebrais, com certeza, está sabendo disso aí. Também todo mundo reclama, né, Zé? E reclamam com razão. Então ali, Ribeirão dos Servos, Passagens, Boa Esperança, em especial naquele morro, lá no Morro do Ruquinho, uma atenção primordial, porque o pessoal não está conseguindo. E é direito do cidadão, direito de ir e vir. Quem é que escreve? Então é direito deles, para que façam lá o mais rápido, arrumar essas estradas. Pois os meninos estão sendo prejudicados, as pessoas que precisam daquela via, daquela estrada, que ela é primordial no abastecimento de verduras, algumas coisas na nossa cidade, ela está muito complicado, não está tendo jeito de passar. Pediria então uma atenção primordial ali, ó, de novo, naquele pedaço. Não só ali, como as demais. Está tudo precisando, mas vamos, se Deus quiser, resolver. Confiamos então no secretário Gustavo Mendes, que está fazendo um brilhante trabalho, não só na cidade, mas também na comunidade rural. Parabéns então ao secretário e toda a sua equipe, porque se não fosse a equipe, nada também conseguia fazer. Então, parabéns ao secretário. Senhor presidente, um recado para a Copasa, já sei que o Neiburgo vai falar. Ô Copasa, João Martins, além de furar buraco na cidade e ver essa coiseira ruim que vocês fazem, agora vocês não estão pagando seus fornecedores, vereadores. Chegou uma denúncia para mim que essas pessoas aí que trabalham no dia a dia aí, essas empreiteiras, eles, né, mandaram umas mensagens cobrando. Às vezes é um pessoal aí trabalhando num trator, num caminhão, areia e tudo mais, esses trabalhos do dia a dia, já não bastasse o rabo de foguete que eles pegam e eles não estão recebendo. Copasa, para cobrar da turma vocês é bom, né? Mal chega a notinha, o que, papelzinho, se não pagar vocês vão lá e ó, corta a água. Mas para pagar os seus fornecedores, as pessoas vão criar vergonha na cara, hein, João Martins? Vão levar a coisa mais séria? Vocês não querem a coisa certa? Então faça valer. Então, ao povo aí da Copasa, vamos criar vergonha na cara, vamos dar um jeitinho de pagar o povo aí, porque o povo está reclamando, trabalhar, vocês não querem que faz o serviço, porque a prefeitura cobra da Copasa. E com razão, tem que cobrar mesmo, porque o absurdo que eles ganham na nossa cidade.
E a Copasa cobra dos seus servidores, as pessoas que estão trabalhando na rua, e não paga. Eu não sei se ela não paga os contratos, alguma coisa, mas estão reclamando que não estão recebendo. E já chegou nessa casa, então não vamos averiguar isso, porque é Copasa. Para vocês cobrar do povo é um tapa. Para pagar vocês é uma negação. Então vamos criar vergonha na cara e vamos tratar melhor os trabalhadores, as pessoas que merecem respeito aí. No dia a dia, vocês estão trabalhando, é direito de receber. Aos fornecedores, tem direito de receber. E vocês não estão pagando. Então, vamos dar um jeitinho aí, que o povo não é bobo não, viu? Me reclamou, estou passando aqui para nossos amigos aqui, e vamos fazer de tudo para fazer com que faça valer a lei. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês não gostam de cobrar? Estou aqui cobrando para vocês pagar aquilo que vocês devem. Vão criar vergonha na cara, senhor João Martins? Senhor presidente, Praça São Vicente de Paulo, Zebraes, né, com todo respeito, sei que você desdobrou, conseguiu lá, junto ao executivo, para poder arrumar a praça. Se eu tiver errado, você me corrige. Fancred, a empresa, é isso mesmo? Para mim não errar? Fancred. Ou, se vocês não têm competência para fazer as coisas, meus irmãos, por que vocês foram lá, pelo menos, petecou tudo? Atrapalhou. Praça São Vicente Paulo era cheia de bancos, Zebraes. Israel, como mora lá também, sabe. Neiburg, enfim, os vereadores, todo mundo já passou lá. Cheio de banco, aquela coisa mais bacana, a praça. Tudo bem, faltava uma, pintar alguma coisa, fazer alguma coisa para melhorar? Sim. Aí foram aí tirar os bancos todos. Petecou com a praça. Fez uma pintura lá que não deu em nada. Um escuridel que ninguém manda. Então quer dizer, Fancred, por gentileza, deveria ter avisado para o prefeito, para alguém, para outra pessoa mais competente ter pego para arrumar. Então vocês vão lá, fez aquele circo todo, aquela parafernagem, e pinta uma cor, pinta outro, e passa um... E vou te contar, Zebraes, eles passaram o cimento lá que a pessoa cuspiu em cima, o trem despedaçou. Feito de guspe, de tão ruim que foi. Então, Fancred, você vai fazer uma gentileza. Vocês vão devolver os bancos para a Praça São Vicente de Paulo. Vocês vão voltar lá, aquela caixa que vocês colocaram lá, cheia de areia, que os cachorros vão lá fazer as necessidades, enfim, aquela sujeira. Vocês, ao invés de arrumar a praça, Zebraes, não é culpa sua não. Você fez de todo bom coração, vocês... Parabéns para o vereador, fez de tudo para ajudar. Mas a empresa é ruim, viu? Eles deixaram a ver, né? Lá está uma bagunça, quando o mato está muito alto, graças a Deus a prefeitura vai e dá um jeitinho, mas ela tinha como obrigação, as lâmpadas ela tinha que trocar, não trocou, um escuridel, um matarel, então empresa Fancred. Não conheço a empresa, não tem nada com vocês, tem nada a favor nem contra, mas quando você faz um trato com a comunidade, vocês têm que cumprir. Então vocês foram lá e falaram que ia arrumar a praça e tudo. O povo está lá esperando. Foram lá, fizeram meia boca, alguma coisinha lá, petecou mais. Pelo menos para arrumar aqueles bancos, vocês vão ter que devolver aqueles bancos que está lá, porque o povo está cobrando e o povo está com razão. Então o povo aí da comunidade do Interlagos, da igreja, os que fazem parte aí, me pediu para me falar, estou falando e cobrando. Fancred. Vai arrumar o que vocês, pelo menos que vocês estragou, vocês estão colocando, tem que colocar os bancos, algumas coisinhas, vocês têm que arrumar, porque senão eu vou continuar batendo aqui que tem você. E não adianta ficar me ligando em gabinete, querendo conversar comigo, não. Resolve o problema que vocês atrapalhou lá, para depois a gente poder falar. Quando arrumar, eu falo que vocês arrumou. Senhor presidente, deixa eu continuar aqui. Está trocando muitas lâmpadas na nossa cidade, eu falei na terça-feira, até parabenizei os vereadores, algumas pessoas que, né, fizeram parte. Senhor presidente, se Deus quiser, vamos pedir aqui ao secretário que está à frente aí, para que ele possa trocar também as lâmpadas das comunidades rurais, exemplo, Buritis, Passagem, Boa Esperança, Ribeirão do Servo, Djalma Dutra, Lages, Choro, Branquinhos, Quilomba, Madeira Lacerda, Perobas e várias outras comunidades, para que fique melhor. Sei que nas comunidades rurais também precisa dessas lâmpadas LED. Aí acredito muito que será trocado. Então que seja mais breve, até parabenizar o Isaías, que está à frente desse serviço e que está fazendo um belo trabalho. É de pouca conversa e de muita ação. Então parabéns ao Isaías e toda a sua equipe que está fazendo esse serviço e as pessoas que estão por detrás. Então assim, as comunidades rurais também merecem essas trocas de lâmpadas. Tomara a Deus aí que eles troquem o quanto antes. Finalizando, senhor presidente, hoje aconteceu um fato ali no Choro, e já não é a primeira vez. Até vou chamar a atenção aqui, com todo respeito à secretária de Educação, que está fazendo um brilhante trabalho, não só ela, como toda a sua equipe. Ela não tem nada com isso, só porque faz parte. Tem um motorista lá, que eu não me lembro o nome, já acho que é a segunda ou terceira vez que ele passa direto e não está, assim, desprezando umas pessoas ali na comunidade do Choro. E vira e mexe, ele está aqui nos corredores da Câmara, conversa com outro, apesar que é igualzinho para pagar, e fala com outro, e não dá muita importância. Eu acho que ele deveria fazer o trabalho dele bem feito. Quando você vai participar de uma licitação, está todos os quesitos e as coisas que tem que fazer. Então, quer dizer, é só ele respeitar aquilo que está no contrato e fazer o que é valer. Exemplo, hoje, por volta de 12:40, ele, ao invés de deixar duas crianças no ponto onde tem referência, onde as pessoas têm que ficar, não. Ele deixou quase um quilômetro abaixo, numa rodovia, vereadores. E o camarada acha que está certo. Vem cá e fala de um, fala do outro, é muito feio. Eu só queria ir. Então, André e as pessoas que estão por trás e para olhar isso aí, para que tome conta de quanto que aconteça algum incidente. Se acontecer de novo, eu, pessoalmente, vou levar esse caso até o Ministério Público, para que as pessoas possam identificar esse motorista. Porque todo dia acontece um fato. E quando se fala de criança, e quando se fala em zona rural, aí já pegou pesado. Então, o motorista que está fazendo esse tipo de coisa, ou vocês troquem, ou dão um jeito. Porque as crianças merecem respeito. Em especial, nas comunidades rurais. Comunidade rural, geralmente, quando está chovendo, é um barro danado. E quando está de sol, é um poeirão. E a zona rural, todo mundo sabe que é como é difícil mexer. Apesar que é no asfalto, mas imagine, vereadores, duas crianças, a mãe esperando no ponto, do nada, o camarada me deixa as duas crianças lá embaixo, quase um quilômetro. Está errado. E ele falou que não tem lugar de parar. Tem a parada sim. Que não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Porque lá sempre teve a parada, anos e anos já aconteceu. Agora, esse bonitão não. Sabe por quê, senhores vereadores? Lá é uma banguela, Demir. Sabe o que é banguela? Quando você toca o ponto morto ali, né? E vai, desce. Para não parar no ponto e parar embaixo, para não gastar um pouquinho de diesel, ele prefere parar lá embaixo. Está errado. Se ele, quando foi contratado, se ele viu um contrato para ver, então ele que faça valer a lei que está ali. Ele tem a prerrogativa de discutir, mas discute na CEMED. Ninguém é obrigado para esse tipo de coisa, não. Então, essas crianças ali, até as netas do Chacrinha, que aconteceu esse fato hoje, tomara a Deus que não aconteça de novo. Estamos de olho, estamos aqui para fiscalizar. Não estou querendo julgar ninguém, não tem nada contra ninguém, só que o motorista está errado. Ele tem o direito de reclamar, sim, lá na CEMED. Eu falei e falo que não está satisfeito. É muito simples, vereadores. Não está satisfeito? Pica a mula. Sabe por quê? Quando a pessoa vai participar de um quesito desse, e fica doido, eu que vou fazer isso, mas quando vê lá o contrato, não dá conta, fica aí fazendo essas covardias. Então as crianças não têm culpa, em especial aí do choro, que com certeza se faz com essas meninas, deve fazer com outras, não é só com elas. Então assim, peço aí encarecidamente a CEMED, né, que ela averigue melhor esse caso, do motorista hoje foi por volta de 12h40, que faz o trajeto que vai no choro e vem aqui para o centro trazer as crianças, que não aconteça de novo. Criança tem que ser respeitada, criança tem direito de ir e vir e direito à educação. E acredito muito que a secretária está fazendo um belo trabalho, mas diante desse fato de hoje, me chamou a atenção. Então, de novo, quanto denúncia chegar aqui, mais eu vou falar, e não adianta ficar me xingando não, todo o tempo falar, ainda mais se for crianças, em
obrigado,
especial, vereador. Comunidade rural. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. A campainha está apitando, mas está apitando baixo. Gente. Vereador, por favor, respeite o plenário. Obrigado. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador José Braz. Está aqui não.
Oi?
Desculpa, Ney. Vereador Ney Burke, olhei para a cadeira dele, já estava na tribuna. Vereador Ney Burke.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Pessoal que nos acompanha, boa tarde. Pessoal que está em plenário, na pessoa da Ana Paula, tribuna de hoje. Parabéns, viu? Pode contar com a gente aí. É isso aí. A gente está aqui para ajudar. Só procurar a gente está para ajudar. Uma boa tarde para o Wesley que está assistindo, o Hilton falou aqui agora. Boa tarde o pessoal de casa, esse Hilton é rabada. Pessoal de casa que está nos acompanhando pela TV Candidez, Net Câmara, pelas redes sociais. Boa tarde a todos, ao Wesley, à Lívia, todo mundo que está nos prestigia, nos assistindo. Senhor presidente, eu quero dar início ao meu pronunciamento de hoje, parabenizando o 23º Batalhão de Polícia Militar, na pessoa do comandante Coronel Erlando, pelos 30 anos de trabalhos exemplares prestados aqui para a nossa cidade. Ontem tive o prazer de estar lá, né, participando da cerimônia em comemoração a essa importante data, onde aconteceu no auditório do Pitágoras, e onde foram prestadas merecidas homenagens, inclusive com nosso presidente da Câmara sendo homenageado lá também. Parabéns para o senhor presidente. Então, mandar um abraço para todos do 23º Batalhão, em nome do Tenente Coronel Hernando, cumprimento todos vocês. Parabéns por 30 anos de excelente trabalho em nossa cidade. Senhor presidente, caros colegas, quero abordar mais uma vez o grave problema que está acontecendo nas cirurgias letivas em nossa cidade. Pessoas não aguentam mais esperar. Infelizmente, a situação das cirurgias acabam superlotando a UPA, está ficando cada vez mais difícil. Pessoas que não aguentam mais tanto tempo, em especial as cirurgias ortopédicas, porque são as mais problemáticas, pois os pacientes são atendidos na UPA e ficam aguardando em casa até a cirurgia ser liberada. O problema é que essas pessoas chegam a aguardar meses em casa, sofrendo dor, sem uma previsão de realizar a cirurgia. E o caso mais recente que chegou no nosso gabinete foi de uma criança de 8 anos de idade. Mostra a foto para mim, por favor, Dorel, que deixa a gente muito triste. Está aí, ó, o braço da criança. A criança quebrou o braço, imagina a dor que essa criança está sentindo, e ela está aguardando. Olha o sofrimento que ela está passando. A gente fica muito triste, fica, porque a criança com o braço quebrado, se esse braço cola e quebrado no tempo que ele está esperando a cirurgia em casa, quando for fazer a cirurgia, o que é que tem que ser feito? Tem que voltar a quebrar o braço da criança para fazer a cirurgia? Então a gente pede, eu estou sempre cobrando aqui nessa tribuna, eu estou sempre falando sobre essa regulação. Então eu não vou deixar de falar. Infelizmente, a gente teve relatos também de... Veio até nós que tem pacientes que infelizmente sai a vaga para outra cidade, o paciente não quer ir, às vezes até por motivo, né, do acompanhante no poder. São 35? Recusaram? Então o nosso presidente da Comissão de Saúde, foram 35 pessoas esse mês, recusou ir para outra cidade fazer o tipo de cirurgia. Então, agora vai para o pessoal também, os pacientes que estão esperando cirurgia, que está na UPA, aí vocês estão também atrasando essa fila. Porque 35 pessoas disse não, para não ir para outra cidade. E eu mesmo cobrei aqui, porque o que acontece? A regulação, às vezes, é uma logística que a gente não entende. Mas a gente tem que pôr no papel também o seguinte: o Hospital de Lagoa da Prata hoje, Zé Braz sabe melhor do que eu, é uma referência em cardiologia. Então talvez a pessoa, não vou em Lagoa da Prata não, por motivos não tem quem ficar com o paciente. Gente, nós temos que pensar no paciente que está correndo esse risco. Então a gente pede à população para entender isso. Hora nenhuma a gente chegou aqui e brigou para não ir para outro hospital. A gente brigou por causa de logística, que não funciona. Mas dentro desse assunto, 35 pessoas nesse mês não quis ir para outra e ficou ocupando a UPA. Então a gente pede a paciência e o pessoal entender isso. Saiu a vaga? Tem que ir, gente. Infelizmente é assim que funciona. Mas agora que não dá para engolir, eu já cobrei isso aqui, vou falar várias vezes, aconteceu com o paciente nosso que foi para Pitangui, ficou lá quase 30 dias, não resolveu nada, e ele teve que entrar no SUSFAR de novo para voltar para cá, para fazer a cirurgia aqui no São João. Isso não dá para engolir, não. Então, encarecidamente, eu peço a regulação que olhe isso, que tente resolver isso o mais rápido possível, gente. O povo não aguenta mais. Uma criança de 8 anos com o braço quebrado, da criança, sofrendo de dor, podia estar na escola, mas está em casa sofrendo de dor. Hoje já está com 12 dias que essa criança está esperando. Então a gente pede isso. Porque a cirurgia é eletiva, ela tem necessidade de urgência, mas não tem necessidade de ficar na UPA. Aí manda para casa. Então eu peço a regulação que não esqueça essas pessoas em casa. Porque eu também tenho relato de pessoa que está em casa com mais de 60 dias fazendo cirurgia e não sai. Então está aí a nossa cobrança hoje em questão da regulação e chamando a atenção para a população por isso. Saiu a vaga, gente? Vamos ir. Vamos fazer um esforço e tentar ir. Outro assunto, senhor presidente, que eu quero abordar agora e quero agradecer aos nobres edis que eu acho que esse ano eles fizeram coro com a gente e está dando de cima dessa empresa Copasa que empresta serviço de jeito nenhum, um serviço horroroso. Então quero agradecer o Wilton Aguiar, que falou muito bem sobre a Copasa, o nosso amigo Edil Josafá. Tem que cobrar mesmo, tem que chamar a polícia mesmo, eu já falei isso um monte de vezes, ela não respeita a cidade. E agora eu vou falar da situação da Rua Mercúrio. A Rua Mercúrio, mostra a foto para nós aí. A gente mostrou nas redes sociais. Nossa, isso aí, gente. Essas panelas. Isso é uma panela, isso é buraco. Então, o que acontece? Quanto tempo tem que a Copasa tá fazendo esse estrago lá na Rua Mercúrio? Aí a gente veio aqui, cobrou a semana passada, eu ainda perguntei, ó, mais panela, e lá está a prova que é da Copasa, lá, ó, a prova que é o serviço da Copasa. E eu cobro aqui toda semana, Rua Mercúrio, Sala Vermelha, UPA, UPA, Sala Vermelha, e não adianta, como vocês estão vendo aí, não adianta cobrar. A prefeitura ainda fez um paliativo, que a gente cobrou aqui também, mas o paliativo já acabou, o buraco já abriu de novo. Então não adianta mais tapar buraco na Mercúrio, tem que recapear, tem que resolver o problema. E a gente cobra, não é de buíscimento não, porque eles cobram da gente, porque a região sudeste depende muito desse espaço da Rua Mercúrio. O pessoal que faz o trajeto, as ambulâncias, UPA, Sala Vermelha, UPA, cobre isso aí. E todo dia que a gente passa ali, um está gritando. Nós fizemos um vídeo, que no vídeo a pessoa grita, Enei, os buracos. Não dá. Esses buracos, não dá para fazer operação tapa-buraco nisso, não. Então, vai o recado aqui, Copasa, tem que recapear. Agora, se não é uma parte da Copasa, uma parte da prefeitura, a população não quer saber, não, gente. A população quer que resolve. Então, eu peço encarecidamente a Copasa, a prefeitura, que toma providência nessa Rua Mercúrio. Está ficando chato já da gente subir aqui todo dia e pedir isso. Dignidade para o povo. Os IPVA vêm aí, ó. Vão tratar de não tapar esses buracos, recapear essa Rua Mercúrio aí, ó. Está um lixo, não está dando para passar não. Você pode, a pé é mais fácil que com carro. Então a cobrança vai para o executivo e para a Copasa. Vamos tratar de entrar num acordo comum. A semana passada eu perguntei se a culpa era de quem. Porque você ia perguntava a Copasa, é prefeitura, Copasa. Então a semana passada nós tivemos uma resposta. É de responsabilidade porque a Copasa está trabalhando no local ainda. Não sei quanto tempo que está, que nunca acaba. Ou obra que nunca acaba. Mas prefeitura, vamos lá. É de responsabilidade da Copasa? Então vamos dar de cima da Copasa. Vamos obrigar a Copasa a fazer esse recapeamento aí, ó. Que chega, tapar buraco ali não adianta. Tapar buraco ali engana bobo, hein? Tá fazendo o povo de bobo. Então vai aí, deixa aí a nossa cobrança para a Copasa, até para o executivo, dá um jeito e recapear isso aí. Porque não adianta fazer só operação tapar buraco na Mercúrio, não. Senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui agora agradecer na pessoa da Juliana, o pessoal do executivo, o prefeito Gleice, que é igual a gente falou terça-feira, estava um pouco tumultuado, mas a gente falou, a gente não está aqui para puxar saco, não. A gente está aqui para fazer o melhor para Divinópolis. Então a gente está aqui para mostrar o problema, mas também tentar trazer a solução. Então o problema do salão da terceira idade, lá no bairro Nações, que estava desde 2019, 2018, fechado, usuário de droga, a população lá não estava aguentando mais, é usuário de droga lá dentro, é animal peçonhento, tá sujeiro. Mostra as fotos para mim aí, por favor. Olha a situação que estava lá, isso estava abandonado, ó. Então, com o pastor Júlio César, a equipe do pessoal da igreja, então eles já estão fazendo a limpeza lá, já tá, o local já está sendo... Está sendo preparado. Olha a diferença que ficou. Os moradores agora estão até abraçando a causa, estão ajudando. Olha como é que ficou limpinho, arrumado. Então está aí, ó. O pessoal da assistência social foi lá, tirou os usuários de droga que estavam lá, levou para uma casa de recuperação. Então parabéns, Juliana. É isso aí mesmo. Eu acho assim, que a união faz a força. Eu não estou aqui só para chegar e detonar e mostrar salão pegando fogo. E mostrar que é... local de ponto ou traço de droga, ou até mesmo de pessoas que não tem para onde ir. A gente está lá para resolver o problema daquela população ali do bairro Nações. E estamos tentando resolver, o pastor Júlio César está lá fazendo a força, quem quiser ajudar, está à disposição, pode ir lá no local, abaixo da escola Paulo Freire. Então o salão vai precisar de muita ajuda, mas com a competência do pastor Paulo César, com a população, juntamente o executivo e o legislativo, junto, nós vamos resolver o problema. Porque é fácil demais chegar lá e mostrar o salão pegando fogo. É fácil demais. E é fácil demais também falar que vai demolir, vai jogar no chão. Não, vamos resolver o problema. E foi que esse vereador que fez. Porque eu vim foi para isso. Eu vim para ajudar a população. Eu vim que é para mostrar que se a gente conversar, se a gente chegar num acordo comum, a gente consegue resolver o problema sem demolir e muito menos só tacando pedra, porque é muito fácil ser pedra, né? Ser vidraça que é difícil. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado você, Neiburger, pela participação nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereadora Lohana França.
Prezado presidente, posso falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada. Pessoal que nos assiste em casa, público presente no plenário, aos meus colegas vereadores, a toda a equipe que faz com que essa reunião seja possível, boa tarde, gente. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a situação do esporte aqui na nossa cidade. E falar sobre esporte com o Neiburger assistindo é até puxado, porque a gente sabe que ele é o vereador que mais é engajado nessa causa, o vereador que muito faz pelo esporte na nossa cidade, e com ele eu aprendo muito, está presente na Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e de Lazer. Porque qualquer político que entra aqui para ficar falando que todo mundo que está aqui é ruim, a gente tem que desconfiar. A maior parte dos vereadores é muito trabalhadora e muito focada em áreas diferentes. E o que a gente tem que ter é respeito um pelo outro e pelos pensamentos que às vezes não batem mesmo. Então, Ney, esse pronunciamento, se tiver qualquer erro, você me chama a atenção depois. O que a gente tem para falar, gente, é sobre a quantidade de atleta desperdiçado que tem na nossa cidade. A quantidade de jovens que estão em equipes esportivas solidárias ou que competem por competição mesmo, mesmo que não sejam de baixa renda, e estão completamente abandonados pelo poder público. A gente tem alguns espaços públicos do esporte, como a gente tem o poliesportivo Fábio Botelho Notini, a gente tem o poliesportivo do Niterói, a gente tem o de Ermida, a gente tem o do Planalto. E como que está a situação deles? Eu fiz uma live há um tempo atrás, presidente, lá no DTC. E a situação do DTC está muito séria, sabe, gente? Muito séria mesmo. Uma situação de abandono completo. E a prefeitura, quando tem um espaço desses abandonado, ela perde a chance de fazer um gol de placa. Porque a gente poderia ter todas as nossas crianças que passam pelo centro, e a maior parte das linhas de ônibus levam ao centro, então é um lugar muito acessível, participando de projetos esportivos lá. E muita coisa já foi dita nessa casa, inclusive por pessoas que hoje integram a atual gestão. Mas na hora de fazer, um ano e dois meses de mandato, a coisa está caminhando mais devagar do que deveria. Quando era vereadora, a vereadora Janete, que hoje é secretária de governo e vice-prefeita, propôs um anteprojeto para a criação de uma bolsa atleta aqui no município. E aí o que eu acho interessante é que ela está na prefeitura, ô presidente, como vice-prefeita, como secretária de governo, e até onde eu saiba, bolsa atleta não saiu ainda não. Porque quando a gente está aqui no legislativo, muito do que a gente diz para os cidadãos é: ô gente, infelizmente eu não executo política pública. Eu não faço o orçamento acontecer. Eu voto o orçamento, eu fiscalizo o orçamento, mas não sou eu que executo. Bom, ela mudou de posição. Então eu fiz uma indicação para que o anteprojeto dela, do Bolsa Atleta, se torne realidade no município. E aí a gente vai ter os nossos atletas, que são de renda mais baixa, tendo um apoio para conseguirem fazer com que o esporte deixe de ser uma segunda parte na vida deles, enquanto eles têm que ficar em várias outras atividades e não estão investindo e praticando o esporte como eles devem e podem fazer. E podem fazer isso em várias outras cidades. E quando a gente fala de investimento no esporte, gente, a gente não está falando de caridade. A gente não está falando do poder público fazer uma caridade para quem joga alguma coisa. A gente está falando de trazer investimento para a cidade. Sim, porque o governo do estado tem um programa que chama ICMS Esportivo. O ICMS Esportivo, gente, é um valor que volta para a cidade a partir do momento em que ela investe no esporte. Quanto mais a gente investe, mais a gente recebe. Hoje o que acontece é que os atletas e as equipes, eles realizam os eventos sem patrocínio, sem apoio público, a prefeitura insere esses eventos no sistema, finge que deu algum apoio, ganha dinheiro em cima de eventos que ela não apoiou e não retorna isso depois. Em 2019, gente, a gente nem aparecia na lista do ICMS Esportivo. Em 2020 melhorou, a gente estava em 29º lugar em Minas Gerais. 2021 ainda não foi publicado. E aí eu fico pensando se a região está tão desfavorecida quanto nós. Não está. Pitangui está se destacando, Pará de Minas está se destacando, Nova Serrana esteve em primeiro lugar no ano passado e Bom Espaço esteve em terceiro lugar. Pitangui já foi primeiro lugar em 2019. 2019 foi o ano que a gente nem apareceu na lista. Então, claramente, alguma coisa tem sido feita de errado ou nada parece ter sido feito. E melhorar o nosso ICMS é questão de investimento. Para isso, essa casa pode fazer algumas coisas e eu, enquanto vereadora, também posso. Então, eu protocolei aqui nessa casa dois projetos de lei e eu estou aqui para contar para vocês isso. Um projeto de lei é um projeto que autoriza a prefeitura a utilizar qualquer veículo dela para levar os nossos atletas nos fins de semana, para eventos que sejam credenciados e certificados. Muito tem sido dito pela atual gestão de que não pode usar ônibus, de que não pode usar carro, de que não pode fazer nada. Nada pode ser feito, é impressionante. Apesar de que várias outras prefeituras ao redor fazem. Então, se o medo deles é a ilegalidade, essa casa vai autorizar. A Câmara vai autorizar que eles utilizem os carros, que eles utilizem as vans, que eles utilizem os ônibus, desde que eles não estejam sendo utilizados para o fim inicial. Por exemplo, levar crianças à escola, atender a população de rua ou qualquer outro tipo de ação que é a prioritária daquele veículo. Além disso, a partir desse ano, com as minhas emendas parlamentares, eu me comprometo com você, atleta divinopolitano, que eu vou mandar todos os anos em que eu estiver na política, emenda parlamentar para transporte de atleta, para transporte de agente cultural, para transporte de artista, para transporte de dançarino, para transporte dessas pessoas que ajudam o ICMS esportivo e o ICMS cultural a aumentar. Para ajudar essas pessoas que já têm custos tão altos com competições, com eventos, e que têm muito pouco ou nenhuma ajuda. A partir de 2022 e em todos os anos que eu estiver na política, vocês vão ter meu apoio com recurso para transporte, através das emendas parlamentares que eu tiver. Meu segundo projeto que eu criei foi o projeto que cria a agenda pública do esporte em Divinópolis. Sabe por quê, presidente? Tem uma conversa que chega no nosso ouvido de que é difícil marcar nos espaços públicos de Divinópolis. E hoje isso é feito de uma forma muito informal. O cidadão que tem uma equipe liga para o secretário, que passa para um assessor, que faz não sei o quê e marca. Não tem uma agenda pública. E há uma conversa, um burburinho, uma fumaça de que algumas equipes são priorizadas frente a outras. Que as equipes daqueles treinadores que criam caso, que questionam, que pontuam o que está errado, são desfavorecidas. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Questionar a gestão pública não pode ser motivo para não ter acesso a usar poliesportivo, a usar quadra, a usar nada disso. Questionar a gestão pública é direito do cidadão. Então, a gente vai criar, através desse projeto de lei, que eu tenho certeza que eu vou ter o apoio dos vereadores, a agenda pública de esportes, para que todo mundo tenha como pedir um horário em qualquer equipamento esportivo da cidade pelo site e para que fique pública a agenda. Assim a gente vai saber se tem alguém sendo favorecido, se tem alguém tendo sempre os melhores horários e por que que algumas equipes nunca conseguem nos horários que são bons, que são os horários do fim da tarde e do início da noite, já que é quando a maior parte das pessoas não está trabalhando. Esses dois projetos, gente, podem abrir a porta para um futuro em que Divinópolis tenha mais condição para os nossos atletas. Eu falei aqui com vocês sobre a gente também poder usar os ônibus para garantir que as pessoas da cultura também sejam atendidas. Apesar de eu ter falado especialmente sobre esporte aqui, ele pensa no ICMS esportivo e no ICMS cultural. O que a gente precisa, gente, é que todo mundo aqui jogue no mesmo time. Todos os vereadores, o prefeito, a vice-prefeita, isso é por Divinópolis. Desse jeito, gente, a gente vai saber que todos nós vamos passar. Mas a política pública e o cuidado com a cidade vai ficar. É para isso que a gente está aqui. Então eu conto com todos os vereadores para quando esses projetos estiverem em pauta, a gente conseguir fazer esse gol de placa e acertar a meta que todos os atletas divinopolitanos esperam de nós. Lembrando que investir no esporte, investir no ICMS esportivo, é investir na cidade, é investir para que os nossos jovens saiam das ruas, é investir para que a gente se destaque no cenário mineiro e nacional. Tem muita gente boa aqui desvalorizada e é nossa obrigação mudar esse cenário. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, primeiro secretário desta casa, vereador José Brás.
nobre presidente de exercício, Eduardo Plente Júnior, na qual cumprimento demais vereadores, vereador aqui presente, público que nos assiste aqui no plenário, através das redes sociais, TV Câmara, TV Candidez, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, senhor presidente, parabenizando, né, a nossa tribuna dessa data, a senhora Ana Paula Henrique, aqui do bairro Porto Velho, porque investir em trabalhos sociais, né, é uma dádiva. Eu acho que é uma bênção as pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho. Parabéns, viu? Tem meu apoio, que tiver nosso alcance, pode contar com este vereador. Quanto à fala do nobre amigo, né, o tribuno aqui, vereador Ito de Aguiar, né, quanto à praça lá do São Vicente, né, da Igreja de São Vicente, né, já notificamos a empresa, também estamos olhando junto à prefeitura, né, porque eles têm um prazo regimental para concluir o serviço. Quanto à iluminação, já estou olhando com o Isaías, parece que são problemas da praça mesmo, que eles não mexeram, né, já estou em contato com o Isaías para que possa providenciar, né, os devidos reparos. Senhor presidente, com essas chuvas que têm caído constantemente em nossa região, principalmente nós temos sofrimentos, né, nessas estradas rurais. Eu recebi diversas demandas, né, vídeos vindo da região do Quilombo, de Djalma Dutra, sobre a situação que se encontra as estradas rurais lá. Encaminhei uma solicitação, né, para a nossa secretária de governo, secretário de agronegócio também, senhor Gustavo, e hoje fui avisado que hoje estão trabalhando nas estradas lá de Mata dos Coqueiros, Amadeu Lacerda, até a comunidade de Serra Calçada, comunidade de Perovas até a comunidade de Amadeu Lacerda e a comunidade de Lopes até o bairro, até a comunidade do Choro. Sabemos que Divinópolis possui uma malha de leito natural imensa. Temos cobrado constantemente, né, do secretário Gustavo o reparo. Sabemos da imensa importância, né, de manter essas estradas com qualidade para que o produtor rural possa estar escoando a sua produção. Na semana passada tive informações que alguns feirantes ali do trabalho no Niterói não conseguiram, né, estar saindo de suas residências para fazer suas feiras ali, trazer os alimentos para que possam ser vendidos ali. Então, mais uma vez, né, cobro do secretário Gustavo, né, da Secretaria de Governo, né, mais agilidade, né, e uma atenção especial quanto a este assunto. Outro assunto que já também falado aqui, senhor presidente, é sobre as nossas cirurgias eletivas, né, que vem acumulando, assim, em uma escala assustadora, né, mais praticamente 2 anos sem cirurgias eletivas. Apesar do Estado ter, no final do último ano, ter feito um incentivo junto aos hospitais para a realização das cirurgias eletivas, né, que é o Valora Minas, infelizmente, né, várias cirurgias que estavam programadas de formas eletivas foram canceladas devido ao não haver leito, né, disponível para a realização dessas cirurgias. Uma coisa que preocupa também, como o nosso amigo Ney falou aqui, é o número de pessoas internadas na UPA aguardando cirurgias, né, em observação aguardando cirurgias, com recusa de internação. Só este mês já foram 35 recusas, né? Então a pessoa não é obrigada a ir para outro município, então ela aguarda ali até que saia a vaga aqui. Acaba ocupando um leito ali e não liberando um leito de internação para uma cirurgia eletiva junto ao Complexo de Saúde São João de Deus, né, onde está credenciado. Fui chamado lá também pelo diretor clínico, né, o doutor Eliseu, que me explicou, só em 15 dias durante dezembro, 17 cirurgias eletivas, né, que estavam programadas, o Estado não liberou, né, o leito por não haver vaga disponível naquele momento. Cancelou, chamando os pacientes da urgência, da UPA e da sala vermelha. Então, essa é a nossa grande preocupação quanto às cirurgias que vão se acumulando. E hoje, né, em primeira mão, recebi uma boa notícia, que parece que se concretizar já vai ajudar um pouco, que é o está acontecendo neste momento no Estado uma reunião, que é o credenciamento da alta complexidade lá na cidade de Campo Belo. Campo Belo presta serviços, vamos assim dizer, na área de cirurgias ortopédicas para Divinópolis, é o credenciamento de alta complexidade, onde os pacientes com politrauma hoje só tem o Complexo de Saúde São João de Deus como referência. Se conseguirem esse credenciamento, então pacientes de alta complexidade, que são os politrauma, poderão ser encaminhados para a cidade de Campo Belo, dando assim maior agilidade. Outro credenciamento também que está acontecendo nessa data de hoje é na cidade de Formiga, né, o credenciamento da alta complexidade das cirurgias cardíacas. Né. Hoje, somente o Hospital São João de Deus, que é o Complexo de Saúde, que faz esse tipo de procedimento. Se conseguirem esse credenciamento, então, irá desafogar mais ainda o nosso Complexo de Saúde. Os pacientes de cardiologia poderão ser encaminhados para a cidade de Formiga. E outra cidade também que está acontecendo o credenciamento hoje é a cidade de Oliveira, né, dos procedimentos de neurologia, né, e atendimento pacientes com AVE. Então esperamos, né, que seja bem sucedida esse credenciamento nessa data de hoje para esses procedimentos cirúrgicos. E mais uma vez, gostaria de estar pedindo às pessoas que se encontram em observação na UPA, ao sair sua vaga, a gente sabemos que da dificuldade, que é difícil a gente se deslocar, né, até outros municípios, mas infelizmente muitas vezes a gente não consegue segurar aqui. Talvez faça necessário esse pequeno esforço para que possamos dar andamento, porque no momento que você está ali, outra pessoa está em casa aguardando uma cirurgia eletiva. Também estamos em contato com o secretário, Comissão de Saúde, na próxima semana, irá reunir, né, com o secretário. Vamos tentar também a presença do promotor que trabalha na área de saúde, o senhor Ubiratã, iremos convidá-lo, e do Conselho de Saúde, o senhor Arlo também, para que possamos tentar buscar alternativas, mais uma vez, para as cirurgias eletivas. Uma vez que se encontra nos cofres públicos dinheiro disponível para a realização das mesmas. Infelizmente, não estamos conseguindo realizar esses procedimentos. Em primeiro lugar, né, quem tem a preferência para a realização desses procedimentos, por ser filantrópico, é o Complexo Saúde São João de Deus. Mas uma vez que ele não consegue, está conseguindo, temos que buscar outros meios, outras alternativas. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de falar aqui também na data de hoje, né, que foi lá, tivemos lá na Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buritis, juntamente com a secretária de Educação, a senhora Andréia, que se disponibilizou e está recebendo lá naquela unidade escolar crianças de 3 anos de idade, né, iniciar já os ensinos. Conseguimos lá montar essa turma. Infelizmente, no momento, nós não estamos conseguindo, estamos conversando com ela, vamos conversar, ver, talvez com o prefeito, o que a gente pode fazer, porque não existe transporte para essas crianças. Né? Existe um decreto que proíbe o transporte, né, dessas crianças. Então, os pais terão que estar levando e buscando essas crianças até a unidade escolar. Mas estamos ainda em conversa com a secretária de Educação, estamos tentando buscar uma alternativa para essa demanda da comunidade. Outra coisa, senhor presidente, várias pessoas nos solicitaram também, tivemos lá e podemos constatar, né, as diversas avarias que existem ali na ponte do Esplanada, E hoje, né, fomos informados que já foi aberto um edital para realizar, né, os reparos devidos, né, que esse edital se encontra aberto, com previsão de licitação no dia 11/3. Eu espero que isso seja feito, que tenhamos este reparo. São essas minhas palavras nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Meu muito boa tarde a todos que nos assistem e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Zé Brás. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Printi Júnior, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam, nossa boa tarde. Olha, o Zé Brás, ele como servidor de carreira de prefeitura, da área de saúde, tem um conhecimento técnico, né, sempre atuando na comissão de saúde, fez um bom trabalho e continua, da sua forma, contribuir. Mas cada vereador aqui tem um formato, um perfil de trabalho. Um gosta mais, nem dedica mais ao esporte, ou na causa social, ou na causa animal, liderança comunitária, e assim cada um vai formando o seu perfil de trabalho, onde se identifica mais e é mais cobrado, exigido da sua base de trabalho. Mas muitas vezes nós discutimos, falamos dos problemas, mas não apresentamos solução, pelo menos tentamos apresentar para o Executivo para ajudá-lo. Nesse sentido, essa complexidade que é a saúde, nós temos que entender o fluxo, como é que funciona, e tentar achar na forma criativa, numa articulação política de governo, Estado e Federal, recursos, convênios, a possibilidade de resolver esses problemas. Quando se fala da UPA, que está superlotado, que é aquilo e outro, por que que ela está superlotada? Muitas vezes nós, no dia a dia, percebemos e ouvimos fatos lamentáveis que o cidadão agride o servidor na sua ânsia de ser atendido, na sua vontade, mas ali o que menos tem culpa é o servidor que está trabalhando. O sistema está falho. O sistema precisa ser ajustado. Tem que ser aprimorado. E muitas vezes ficamos enxugando gelo e sempre falando da causa e não da origem da causa do problema. É notório que nós falamos aqui diário que Divinópolis não tem hospital municipal. Ele não tem referência regional. Nós temos aqui 4 hospitais particulares, que um deles é filantrópico, que presta e vende serviço para o SUS, que é o Hospital São João de Deus. Ele precisa ter complementação pelos convênios, pela particularidade, para poder estar completando a parte da saúde pública, do SUS, que a tabela é horrível, ela traz o prejuízo para a instituição, não cobre todas as despesas, a parte pública do SUS. Uma cirurgia que o SUS cobra, aliás, que paga, né, na parte de ortopedia, por exemplo, R$ 1.500, no privado é R$ 7. Essa vamos falar assim, essa disparidade muito grande, ela tem que ser corrigida. E quando o hospital filantrópico, que não visa lucro, ele tira do privado os convênios e coloca no público, porque a visão do hospital é filantropia, não é lucro, como os outros hospitais, só vive de convênio e pela sua particularidade. Você vai lá e paga e é atendido e pronto, acabou. Essa é a missão do hospital particular. Agora o São João é um hospital particular, filantrópico, que uma parte do hospital presta serviço para o SUS, vende serviço para o SUS, principalmente o hospital de referência do Centro-Oeste, polivalente que é, da alta complexidade, né, neurologia, nefrologia, cardiologia, neurologia, enfim, parte de pediatria, que atende a problemas mais complexos, né, ele é mais estruturado, preparado, qualificado, capacitado para isso. Ao longo dos seus 50 anos, ele se reestruturou para isso. Porém, a população tem que entender que ele não é do município, ele não é da prefeitura. Então, quando chega o paciente na UPA, que está lá com o braço quebrado, perna quebrada, fêmur quebrado e outras complexidades, aguardando vaga do leito do SUS, aguardando vaga pelo SUS para ser internado, fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, tratamento, mas o único hospital que recebe o paciente neapolitano pelo SUS é o São João de Deus. Só que ele está limitado. Nós só temos 100 e poucas vagas de atendimento pelo SUS, da alta e média e baixa complexidade. E vem ao tempo essa situação, faz agendamento eletivo, as pessoas estão aguardando a fila 6 meses, 1 ano, mais de 1 ano, para ser feito o procedimento cirúrgico de qualquer dessas áreas de complexidade. E sempre marca, desmarca, marca, desmarca, porque passa sempre na frente paciente com a situação de gravidade maior naquele momento. Gravidez de risco, queimadura, tiro, facada, politraumas, infarto, AVC, por aí vai. Esses procedimentos não pode esperar como eletivo estar em casa, sofrendo dor, mas ele não vai morrer naquele momento. E aquele paciente que tomou um tiro tem que ser atendido na mesma hora. Politrauma, se tem um acidente de moto, a perna toda quebrada, muito sangrando, hemorragia forte, tem que ser atendido naquela hora, ele não pode esperar. Esse é de urgência, emergência e urgência. Esse passa na frente de todos. Porém, a fila vai só aumentando porque não tem a capacidade de absorver a demanda que tem. A oferta bem menor. E que forma resolver isso? Hoje eu tive uma reunião, um passo importante, com a Elis Regina, com o corpo técnico, com o ex-secretário de saúde, hoje trabalha no Hospital São José Amarildo, também o doutor André, para discutirmos sobre isso. Estou propondo, como eu falei nessa tribuna 2 vezes, mais uma vez eu vou falar, que seja o São João de Deus, ou que seja ANVI, ou que seja, aliás, ANVI não, o CISVI, ou COVID, o CISURG, cara, que possa fazer esse atendimento de média, baixa complexidade. Aquelas pequenas cirurgias que o dedo quebrou, que no punho quebrou, no cotovelo, ou hérnia, oftalmologia, algo nesse ponto que tem a média baixa complexidade, pouca resolutividade, que o hospital possa absorver e atender. Aquele paciente que fica 1 dia, 2 dias e já vai embora para casa, que o protocolo exige. Assim, nós vamos fazer a UPA andar, girar e desvaziar. Essa fila eletiva, você pode fazer um planejamento sobre a média complexidade, formando um bloco cirúrgico com a parte de instrumentos, a parte de toda essa organização que precisa fazer esse pequeno procedimento cirúrgico. E não o paciente de Divinópolis ir para Campo Belo, Oliveira, Formiga e outras cidades. Às vezes a família nem pode ir, nem sabe o que está acontecendo com o seu familiar, mas a única oportunidade que tem de fazer cirurgia, às vezes quando faz essa regulação, com o braço colocou, a dificuldade que é, e manda essa pessoa, a família recusa. Aí fica aqui na fila, só cada vez crescendo. Se nós completarmos uma extensão de São João de Deus, no hospital, por exemplo, Beto Bene, que está parado mais de 80% dos seus leitos, e adaptá-lo, equipá-lo, fazer a forma necessária, montando um bloco cirúrgico, com a ferramentaria toda que precisa do instrumentaria, com o expurgo e tudo mais que precisa, fazendo a média, a baixa complexidade, deixando São João de Deus com a sua vocação natural, que é a alta complexidade, os problemas maiores que temos na parte de saúde. Flávio, que me ouve atentamente, é um problema que nós temos que ouvir, Flávio Marra. Nós temos que resolver e enfrentar. Nós precisamos ser criativos, porque dessa forma nós vamos conseguir esvaziar a UPA e a fila eletiva. Elis Regina, na mesma hora que o seu corpo técnico, achou a ideia fantástica de fazer uma expansão do São João de Deus no Hospital Beto Mene, fazendo os pequenos procedimentos cirúrgicos de média e baixa complexidade, numa parceria com a Prefeitura e na sua micro-região, como São Gonçalo, São Sebastião, Carmo Cajuru, Perdigão, Cláudio, Itapsirica, que vem para cá, para Divinópolis. E muitos desses municípios usam, é a UPA, porque nem recurso na sua cidade tem, muitas vezes, para o tipo de paciente. Se o São João de Deus montar o bloco cirúrgico e preparar o Beto Mendes com atendimento, criando 50, 80 vagas, essa rotatividade da baixa complexidade é enorme. Na UPA nós temos hoje 89% dos pacientes hoje internados com problemas relacionados à ortopedia, que precisa fazer procedimentos. Pessoas que estão lá aguardando há mais de 40 dias para um procedimento cirúrgico. É culpa da UPA? Não. É culpa que nós não temos leito que é gerenciado pelo Estado e Governo Federal, e não o município, que tem obrigatoriedade de ter o pronto atendimento de urgência e emergência, que é a UPA. Mas chega lá dentro, o paciente é diagnosticado que precisa submeter uma cirurgia, outro tipo de tratamento, não é na UPA. Fica na UPA aguardando a vaga. E assim ocupando vaga, inchando cada vez mais, porque não pode ir embora para casa, porque talvez ele pode morrer ou complicar o seu quadro. Então, nessa situação, se nós criarmos vaga para o leito de SUS, a baixa complexidade, estaremos resolvendo mais de 80% da nossa demanda da cidade, esvaziando a UPA, esvaziando a fila de leitos para cirurgia de ortopedia, de hérnia, de cataratas e assim por aí vai. Que podemos montar esse bloco cirúrgico lá, por exemplo. Ou que o São João amplie o bloco cirúrgico e faça a recuperação, por exemplo, no Beto Bene. Então já conversei com o secretário de saúde, Alan Rodrigo, conversei com o prefeito Cleiton, conversei com a Elis Regina, estou marcando agora e vou tentar conversar com o promotor de justiça da área de saúde, tanto daqui do município de Vinópolis, Biratã, como também o doutor Marco, não sei se é o Marcos Vinícius ou Marco Antônio, que é da regional, para levar essa ideia e fazermos a interlocução do Poder Legislativo ao Executivo e outras instituições, para pararmos com essa limosidade que tem entre briga e rixa de prefeitura e instituição São João ou outras, o que seja. O que nós queremos é que essa Câmara seja um mediador, um ponto de equilíbrio e tentar arrumar alternativas para resolver o problema. Passa anos e anos e o problema continua da mesma forma. Se criarmos novas vagas de leito pelo SUS, nós vamos melhorar, e muito, essa tão represada que é a fila eletiva. Pessoas estão ficando com sequelas, com conformidade, defeitos, sequelas que era para ter feito uma cirurgia um ano atrás, seis meses atrás, às vezes tem que quebrar e fazer outro tipo de cirurgia corretiva. Fica muito mais caro para o município e para o Estado se ele tivesse feito o procedimento no tempo hábil dele. Nessa forma é o que nós estamos propondo, de uma forma tranquila, e vamos tentar mediar essa conversação entre a prefeitura, a instituição, e todas as duas estão topando, e a Câmara vai ajudar. Se for preciso mudar a rubrica, fazer orçamento, ir atrás de deputado, recursos, para que nosso paciente, o nível napolitano, não fique aguardando com tanto espera e demora sofrer na fila da fila eletiva. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, o nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual cumprimento todos os senhores vereadores. Uma boa tarde, pessoal que nos visita nessa tarde de quinta-feira. Uma boa tarde especial também para as pessoas que nos acompanham de casa. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, queria iniciar nossa fala aí de uma forma diferente. Acho que não tem como passar batido. Hoje, dia 17 de fevereiro, aniversário da dona Dulcimar, minha mãe. Então, queria aqui, mãe, te mandar um abraço, né? A gente vai estar aí mais tarde confraternizando, se Deus quiser. Que Deus te dá muita saúde para você continuar aí remando esse barco, que não é fácil. Mas o meu forte abraço aí, te desejo tudo de bom, que a vida possa te proporcionar. E pegando o gancho aqui também, queria parabenizar aqui o nosso servidor dessa casa, vereador, o fotógrafo Flávio Henrique, que ontem também fez aniversário. Nosso grande abraço, nosso parceiro e amigo aqui que faz os nossos registros fotográficos. E, senhor presidente, ontem tivemos também, nós vereadores, juntamente com algumas lideranças aqui da nossa cidade, um encontro bastante proveitoso, e onde esteve presente também o excelentíssimo prefeito Edson Vilela, ao qual cada dia que passa a minha admiração por esse servidor do povo, é isso que ele é, cresce ainda mais, pela sua humildade, pela sua lealdade, pela sua parceria, pela sua simplicidade. Então, Edinho, carinhosamente chamar você de Edinho,
o meu abraço aí, falar que eu sou um fã do seu trabalho, não só eu, como acho que todos os vereadores que estavam lá presentes ontem, admiram você, então muita saúde para você também. Senhor presidente, agora falando um pouco aqui das nossas questões aqui da nossa cidade, que não para, né? Todo mundo sabe, a gente está aí como presidente da Comissão de Proteção Animal da nossa cidade, e na hora de cobrar, na hora de questionar, na hora de ir para cima e querer resultado, esse é o nosso papel, de fiscalizar. Então, e na hora também da gente colher frutos de toda a nossa falação, de todos os nossos vídeos, de todos os nossos ofícios, nossa papelada, a gente tem que estar aqui também para prestar conta. Então, eu quero aqui agradecer o Ercio, né, através do Ercio, todo o Crevisa, que as feiras de adoção, uma pauta que eu bati muito aqui no ano passado, que era necessário voltar com as feiras de adoções aqui de cães e gatos da nossa cidade. E aí a gente, através de uma articulação junto com o executivo, a gente continuar com essas feiras de adoção, e agora se torna realidade novamente aqui. Aconteceu no sábado, aconteceu hoje, amanhã também tem, e sábado também aqui na Rua São Paulo, esquina com 1º de junho. Então aqueles animais que a gente faz o resgate, a gente pega, aqueles animais que é abandonado nas ruas da nossa cidade, vai para o Crevisa, e com as feiras de adoção a gente consegue ali dar um destino para cada um deles. Então, na hora de cobrar a gente cobra, mas na hora também de agradecer e mostrar o fruto desse trabalho em conjunto, junto com o Crevisa, a gente está aí para poder mostrar. Então fica o nosso agradecimento. Essas feiras, gente, são essenciais. O Crevisa ali tem muitos animais, muitos cães, muitos gatos que precisam ser doados. E mais do que no Crevisa, tem por toda a cidade. Você anda em qualquer bairro da nossa cidade, você vê cachorro e gato abandonado. Então, a gente fica muito feliz quando uma proposta da gente entra em vigor, começa a funcionar e dá certo, que é as feiras de adoção. A gente fez no sábado, fez hoje também, amanhã tem e sábado também. Então, um pouco dá essa satisfação para a população, porque muita gente fica se perguntando qual o destino desses animais que vai para Crevisa. Os cachorros, os gatos, eles vão para onde? E aproveitando o gancho aqui, muita gente também está tendo uma tremenda dificuldade na questão da castração. Castração abre-se as vagas, inscrições, todo primeiro dia útil de cada mês. Só que aqui em Divinópolis, como muita coisa não funciona, a castração também aqui, ela não funciona. As vagas de castração aqui abre-se 7 horas, quando dá 7:30 já não consegue mais fazer-se as inscrições. E aí, pensando nisso, é uma coisa que a gente vem cobrando muito, médico veterinário, vou estar falando disso aqui agora mesmo, a gente em parceria com o deputado Fred, em parceria com as meninas da SPAD, eu quero aqui agradecer a Adriana, agradecer a Josi, que são a diretoria da SPAD, a gente vai estar fazendo amanhã, na sexta-feira, no sábado e domingo, um evento da SPAD, juntamente com esse vereador, onde a gente vai poder castrar 300 animais. Então, as fichas, as inscrições foram feitas, mas se alguém aí, talvez ainda tenha um animal para poder castrar, vai lá, se a gente poder, tivendo essa brecha, tivendo essa vaga, a gente encaixa. Então, sexta, sábado e domingo, no bairro Niterói, a gente vai fazer um mega evento ali de castração, onde a ideia é poder castrar 300 animais. Senhor presidente, uma coisa que eu vou falar aqui, há muito tempo a gente vem cobrando do Crevisa mais um médico veterinário, que eu queria passar para a população o seguinte: lá tem 4 médicos veterinários. É um por devido de estudo, trabalha só até 1 hora, o outro não tem aptidão de castração, a outra castra no castra móvel e o outro lá está de licença. 4 médicos veterinários. E a gente veio cobrando o setor público mais um médico veterinário para poder desafogar essa questão da castração no Crevisa. E aí, na semana passada, eu conquistei uma vitória, eu fiz um vídeo, eu soltei foguete, balão, comemorando, porque a prefeitura, senhor presidente, contratou mais um médico veterinário. E aí, para a gente pôr no Crevisa. E aí, agora, essa semana, eu fui procurar saber por que as pessoas me cobrando, na verdade, por que o castramóvel não está funcionando.
Porque quem tinha que castrar no castramóvel tirou férias. E aí o castramóvel está parado lá no Crevisa. E aí eu falei assim, aí, e a heroína que entrou? A menina que entrou, então é para castrar. Ela entrou para castrar, já começou semana retrasada. Como a prefeitura é terra sem lei, é terra de ninguém, é assim que eu classifico, que é o poder público, a gente tem que parar com essa mania de achar que é público, é bagunça. A menina que entrou para castrar, pasme, ela não sabe castrar, não. É brincadeira. Então, ou seja, ela entrou no Crevisa com um salário de mais de 4 mil reais por mês, né, para castrar. Especialidade em castração. Médico veterinário, especialidade em castração. Aí quando vem uma demanda dessa, o castramóvel parado, precisando de médico veterinário, para continuar o processo de castração, ela vira e fala, não sei castrar. Então, assim, é um absurdo. Eu já entrei em contato com o secretário de meio ambiente, o Pabonelli. A gente tem que tomar uma atitude em relação a isso, porque a gente tem que parar de achar, porque público é bagunça. Público não é bagunça, a gente tem que encarar a administração pública séria, porque os impostos estão rigorosamente recolhidos, né? Então a população exige isso da gente, que a gente cobre, e esse é o meu papel. Se contratou uma médica veterinária para poder fazer castração, as castrações tinham que ser feitas, e ela não sabe fazer castração, que troca. Né? Ela não entrou pelo concurso, ela entrou pelo contrato, pelo processo seletivo, então vamos chamar alguém do processo seletivo que realmente vai fazer a coisa andar, que realmente vai fazer o que tem que ser feito, que é castrar os animais que estão lá para ser castrado. Senhor presidente, outra coisa para finalizar essa questão assim da causa animal, que é uma bandeira ao qual eu represento, mas ontem, novamente, queria aqui pedir humildemente o Dorel que postasse as fotos aí. Ontem, mais uma vez, tivemos uma denúncia de maus tratos e abandono lá no bairro Lagoa Parque. Lagoa Parque, queria até pedir o coronel Emerson que nos ajudasse. Lá está tendo muitos crimes, porque os maus tratos são crime. Quando você abandona, quando você maltrata, quando você castiga um animal, isso é crime. Então, a gente pede o apoio da Polícia Militar, a gente pede o apoio do coronel Emerson, para que esse tipo de coisa, esse tipo de situação não aconteça. A gente teve lá no Lagoa Parque, na tarde de ontem, sol de meio-dia, para resgatar 6 filhotes para poder levar para Crevisa. E os cachorros estavam sem água, sem ração, estavam sem estrutura nenhuma. Então, assim, a gente quer fazer uma campanha, população, de conscientização. Não vamos fazer isso, não. Então, se quer abandonar, se você é tão mau caráter que você quer abandonar uma vida, leva para Crevisa. Leva para o Crevisa, assim, o vereador falou na tribuna para me trazer para cá. E eu sou obrigado a pegar. E se não pegar não, você pode me ligar que eu vou lá. Eu vou lá com todo o prazer do mundo. Mas o que não pode é a gente ficar soltando animais, os animais nas ruas da nossa cidade. Divinópolis não aguenta mais, os animais não podem ser submetidos a esse tipo de situação, gente. Porque vocês tinham que ver o jeito que a gente pegou eles lá ontem. Senhor presidente, queria falar aqui da Praça São Sebastião. Muita gente acha que a gente fala só de cachorro, só de gato, só de causa animal, mas a gente também, que é conhecido como o vereador das praças, foi assim, a gente conseguiu revitalizar a Praça do Santuário, a Praça do Bairro Esplanada, a Praça do Mercado, e agora essa revitalização chegou lá na Praça do Bairro Afonso Pena. Né? A gente começou no ano passado, na verdade, por falta de recurso, a gente não conseguiu dar andamento, mas agora as obras voltaram lá, e aqui eu queria pedir o Dorel para que mostrasse aí também. As obras estão acontecendo lá na Praça do Bairro Afonso Pena. Ontem, mais uma vitória, conseguimos trocar todas as lâmpadas fluorescentes, que eram fluorescentes, que as lâmpadas arcaicas, antigas, por lâmpadas de LED, dentro da praça e em volta da praça. A praça vai ficar ainda mais bonita, a praça vai ficar ainda mais moderna, mais iluminada e, o principal, apta a poder receber as famílias de volta na praça. Então, mais uma conquista do nosso mandato. A gente que trabalha muito, eu vou lá todos os dias, eu tenho um comércio ali perto. Então, assim, é fruto de uma articulação, trazendo também empresário para poder ajudar, o prefeito nos dando todo o suporte. Quero aqui agradecer o prefeito também. Então, isso é muito importante, onde mostra que a união faz a força. Praça revitalizada, família de volta nas praças. Senhor presidente, são essas as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador
Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, eu queria dar os parabéns aqui à tribuna que usou essa fala nessa tarde hoje, Ana Paula. Ana Paula, você tem meu carinho, você tem meu apoio, conte com esse vereador. Nosso gabinete é o 15, o que a gente puder fazer para estar ajudando aí, pode contar conosco. Quero também, senhor presidente, mandar um abraço para o Oswaldo, lá do bairro Realengo, também para a dona Irene, que está nos acompanhando aí. E esse vereador não para, senhor presidente. Queria primeiramente, senhor presidente, que vocês focassem aqui para nós, por favor. Nessa terça-feira, a satisfação foi muito, muito grande minha, né, do projeto aprovado pela maioria nessa casa, projeto 138/2021, que dispõe sobre a denominação da praça pública no bairro Banhoara, Rancho Alegre. Neste município, com o nome do professor Milda Almeida e de outras providências. Essa praça, gente, na entrada ali entre o Rancho Alegre, acesso à ermida, que terá a cruz, a réplica da cruz de todos os povos, acesso também à cruz de todos os povos. Então, os familiares tiveram aqui terça-feira, não usei a tribuna, mas assim, fiquei muito feliz pela aprovação desse projeto. A maioria dos meus pares aqui comungaram da minha mesma ideia. Então, senhor presidente, eu agradeço a todos aqui. Senhor presidente, tenho percorrido por vários pontos na cidade, quais a gente vem recebendo várias demandas sobre a questão da recomposição dos buracos. Nunca passamos por um período tão intenso de chuvas como esse. Sabemos que todos aqui têm recebido muitas demandas e a gente tentando fazer o nosso máximo, né? Que a nossa função, como a gente sempre fala, é fiscalizar, legislar e cobrar. E a gente vem cobrando com a solicitação nossa lá no bairro São José, em toda a extensão da Avenida Paraná. Se o nosso amigo Dorel puder colocar para nós as imagens aí, a Avenida Paraná, que foi feita a recomposição de vários buracos ali, onde era intensa ali, os moradores e também os comerciantes que vinham nos cobrando, não só ali, como outros pontos também. Vários pontos aí, não, estão sim, precisando desse recapeamento, dessa recomposição desse tapa-buraco, o mais rápido possível, para melhorar o trânsito na nossa cidade. Até porque a gente também tem falado aqui, né, que é um asfalto CBU quente, um asfalto que a durabilidade dele é melhor, mas só que como estava chovendo muito, a aplicação desse asfalto, né, dentro desses buracos onde tinha poços d'água, a durabilidade dele seria menor. Então, se aproximadamente um valor de um metro cúbico desse asfalto é em torno de R$ 1.150,00. E o dinheiro do povo tem que ser bem aplicado. É o que a gente sempre prega aqui, a gente está aqui para fiscalizar, o que tiver errado a gente vai estar falando aqui também, não só lá também, como ontem à noite também estive na rua Bahia, no cruzamento com a Minas Gerais também, por volta das 19h30, onde estivemos lá acompanhando também o tapa-buraco naquela região, também na rua Pernambuco, vários pontos ali também foram feitos essa recomposição, e tomara que, né, que dê uma chiada, só foi o tempo dar uma parada para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Os motoristas também não aguentam mais os seus carros todos sendo danificados. Também, senhor presidente, hoje pela manhã, no canteiro da rua Goiás, Dorel também tem as imagens, por favor, Dorel, acompanhando o trabalho lá da equipe da Censur, agradecer ao Gustavo Mendes, esse secretário que vem fazendo um trabalho excelente. A gente sempre fala aqui, quando tem que cobrar, a gente cobra, mas quando tem que agradecer, a gente agradece o secretário pela sua disponibilidade, sempre quando esse vereador cobra, porque eu sou cobrado também, ele sempre prontamente está tentando nos atender. Foi feita toda a limpeza pela extensão desse canteiro, onde também uma parte dele já foi adotada, e todos os comerciantes aí ficaram muito satisfeitos pelo retorno desse vereador. Senhor presidente, também ali na rua Rio Grande do Norte, esquina com 7 de setembro, em frente à igreja São Geraldo, na comunidade São Geraldo, também o Dorel poder colocar para nós as imagens, onde solicitamos ao Isaías que fosse trocado as lâmpadas próximo à igreja, para trazer mais segurança, até porque ali, a igreja qual eu também frequento, a minha comunidade ali, onde a catequese iniciou, a crisma se iniciou, e também estava muito escuro ali nesse local, onde tem muita árvore próxima ali, foi feita toda a troca das lâmpadas de LED. Então, Isaías, te agradeço, viu, pela disponibilidade, está sempre atendendo a gente aí. E também no bairro Catalão, senhor presidente, exatamente ali próximo à rua Marcílio Dias, no lugar mais conhecido como Campinho também, tem as imagens, qual que o Lucas, lá da EMOP, quero te agradecer, Lucas, pela colocação das duas lixeiras, foram colocadas para nós lá, onde a gente cobra, né, do poder público, mas também os moradores têm que colaborar. Região onde ali foi feita a limpeza, para que as crianças pudessem jogar um futebol ali, limpou toda essa área que tem um campinho, mais famoso como o Padre Eustáquio. Então, quero agradecer o Lucas, né, ter nos atendido com essas lixeiras, que eu sempre falo, não existe demanda grande e demanda pequena. Todas as demandas são importantes, de acordo com aquele que solicita. Que seja um tapa-buraco, que seja uma poda de árvore, e a gente está pronto aqui sempre para atender todos aqui. Também, senhor presidente, quero falar da rua São João del Rei, a qual eu tive a satisfação, juntamente com o prefeito Gleice, de poder falar para toda aquela região que vem nos cobrando, onde ele era puro buraco. E ontem se iniciou lá, as manias já chegaram no local, onde vai fazer um recapeamento por toda a extensão dessa via, onde ali o trânsito é intenso. Se fosse feito só o recapeamento, não resolveria. Ali é uma região próxima ao córrego, próxima ao rio também, vários buracos. Então, eles pensaram, né, em fazer esse recapeamento para que possa trazer segurança para os motoristas ali o mais rápido possível. Então, todos os moradores do bairro Bela Vista, Belvedere, acesso ali também ao bairro São José. É essa boa notícia que a gente tem para colocar para todos aqui. E para finalizar, senhor presidente, essa tarde minha aqui é com muita alegria, a qual eu fui presenteado com essa Bíblia, meu grande amigo Gilberto. Quero te agradecer, Gilberto, você sempre lembrar de mim, que a palavra de Deus, né, a gente tem que pregar ela em qualquer lugar que a gente estiver, né? A própria palavra fala, prega a palavra, esteja onde estiver, né? O seu único caminho que você tem é através da palavra de Deus, para que a gente possa ter muita fé, muita sabedoria, né, e coragem para enfrentar essa nossa missão. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pelas suas palavras dessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, Ademir Silva. Enquanto o vereador Ademir Silva se caminha à tribuna, gostaria de convidar os vereadores para se posicionar em plenário, já fazer o login dos seus tablets, que dentro do prazo de 20 minutos estaremos em votação. Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Boa tarde, você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, as pessoas que estão na nossa casa, acompanhando os trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Senhor presidente, hoje eu trago dois assuntos muito importantes aqui na nossa casa. Um deles, vários vereadores passaram por aqui e já estão na cobrança, que são as cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas que o nosso povo aqui de Divinópolis já tem 2 anos, 3 anos, 6 meses, 8 meses, aguardando uma cirurgia e nada acontece. As cirurgias eletivas no estado estavam represadas. E no dia 24/6 do ano passado, o governador autorizou a recomeçar a fazer essas cirurgias eletivas. Eu fiquei bastante assustado, senhor presidente, pelo requerimento que eu fiz, a relação das pessoas que estão aguardando cirurgias eletivas aqui na nossa cidade. Chegou para mim um calhamaço de folhas, um por um, mais ou menos 1.300 pessoas estão aguardando cirurgias eletivas. Hoje, deve-se se aproximar de 2.000 pessoas aguardando cirurgias eletivas. Essa é a resposta. Então, daqui a pouco está ouvindo gente aí falar que é mentira. Está aqui a resposta, né? Se tem resposta é porque é verdade. 2.000 pessoas aqui na nossa cidade estão mendigando um atendimento para se resolver um problema de saúde aqui na nossa cidade. Tem criança, tem idosos, tem deficientes, tem trabalhadores. E o mais importante, tem divinopolitano que paga impostos, que infelizmente não tem, às vezes não tem condição de ter um plano de saúde, que utiliza o SUS. E nós estamos aí com eles represados. É um desrespeito às pessoas que moram aqui na nossa cidade, principalmente as pessoas que têm menos poder aquisitivo.
que infelizmente são obrigados a ficar nos postos de saúde, é obrigado a entrar nessa bendita fila, é obrigado a ir lá para a UPA sofrer. A Constituição, no artigo 196, fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E aí? Procurei saber, né, sobre essas cirurgias eletivas, e a gente sabe que a grande dificuldade em executar essas cirurgias é que os leitos estavam reservados aos leitos Covid. Mas com a estabilização da doença, agora em 2022, é outra história. Já fecharam o hospital de campanha lá da UPA? Os leitos SUS, Covid, nos hospitais foram reduzidos? Agora não há mais justificativa para uma lista tão grande e está crescendo dia a dia. Ainda mais, se eu contar para o Divinopolitano, ele não vai acreditar. Tem dinheiro? Se não tem dinheiro, gente, infelizmente não tem jeito, mas tem dinheiro. O mês que vem vai vencer uma emenda parlamentar do deputado federal Janones de R$1 milhão. Vai vencer o mês que vem. Vai perder? Vai perder? Será que não estava na hora do secretário levantar a bunda da cadeira, ir atrás dos hospitais e comprar essas cirurgias? Seja Itaúna, Divinópolis, aonde for. O que a gente não pode é ver o divinopolitano sofrer por causa de uma cirurgia, às vezes até ficar aleijado por não ter recebido a cirurgia no tempo certo, no momento certo. Quantas pessoas estão por aí sem trabalhar, sem ter condição de voltar ao trabalho e receber o seu salário digno? Por que não se faz a cirurgia eletiva aqui na nossa cidade? Precisamos. Tem um amigo meu que trabalha lá na Secretaria de Saúde, que eu gosto muito dele, é o Érico. E ele sim, é um cara responsável. Ô Érico, pelo amor de Deus, meu amigo, resolve essa situação para a gente. Divinópolis e os divinopolitanos estão pedindo socorro. O dinheiro está aí. O dinheiro está aí. Vamos gastar o dinheiro. Vamos gastar o dinheiro. Vamos ajudar o povo. O que, que adianta o dinheiro ficar no caixa aí? A não ser que o prefeito está pedalando. O que, que vai adiantar? E o povo na fila, aguardando 2 anos, 3 anos, 7 meses, 8 meses, atrás da cirurgia, e nada. Então fica aqui essa dica. Vamos correr atrás. Vamos ir atrás dos hospitais. Vamos ir atrás de quem pode resolver o problema, gente. Não é ficar sentado aí de braços cruzados, falar, quando der, quando for vir, quando tiver uma vaga, tá. Não, vence! 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 E aí, o povo? E o povo que está precisando lá na ponta, gente? A preocupação não é comigo, com quem tem plano de saúde, com os outros que têm condição, não. A preocupação é com quem não tem. É quem não tem condição, gente. Então, Érico, você é um cara. Dá uma força, meu amigo. Levanta daí, vai na secretaria, vai aonde for preciso. Resolve o problema dessas cirurgias eletivas. O senhor tem ajudado muitos, muitos, tenho certeza disso. Mas faz mais. Ajuda mais, meu amigo. Hoje, senhor presidente, um outro assunto importante sobre na área da saúde também. É interessante, né? Porque é interessante eu explicar direitinho o que, que é. Hoje, a pessoa que precisa ir no hospital, ir para o hospital, está precisando do atendimento pelo SUS, tem que ir para a UPA. Aí chega lá na UPA, não tem vaga nos hospitais aqui da cidade. Está certo? Está certo. O Estado regula, a pessoa vai para outras cidades. Vai levado pela SEMUSA, numa ambulância, com todo cuidado, e é internado em outros hospitais, seja Santo Antônio do Monte, seja Nova Serrana, seja Oliveira, a pessoa vai. Hoje eu recebi uma denúncia, gravíssimo, gravíssimo, seu prefeito. Cadê? Eu amo Divinópolis. Você não tem que amar Divinópolis das praças, não. Você tem que amar Divinópolis do povo. Olha o que está acontecendo, seu prefeito. Olha a denúncia que eu recebi aqui. Um paciente aqui da nossa cidade foi internado em uma cidade vizinha, que eu pedi para não me falar o nome da cidade, mas foi internado aqui numa cidade vizinha. E ela já está de alta desde ontem. Desde ontem. E até agora ninguém foi lá buscar. Aí eu liguei lá no hospital para me saber. Olha o que a pessoa falou comigo. Divinópolis é muito difícil. É a cidade mais difícil para atender o transporte. Paciente está de alta, liga na UPA, passa para a Semusa, passa para o setor de transporte que não atende telefone. A Semusa tem um problema com telefone. Postos de saúde não atende telefone, gente. Postos de saúde. Agora o transporte é meio, ó. Não vou atender, que vai ser problema, não vou atender, não vou atender. É problema, os povos lá se viram para lá. Olha aí, gente. Outras cidades fazendo denúncia para o vereador. Então passa para a Semusa, para o setor de transporte, que não atende o telefone. Enquanto isso, o paciente está aqui no hospital, aguardando na recepção do hospital, sentado em uma cadeira. Porque já está de alta e o leito precisa ser liberado. E o pior, senhor presidente, quando conseguem falar aqui em Divinópolis, na Semusa, ainda demoram para buscar o paciente, como que aconteceu com o paciente a semana passada. Esperou 24 horas, gente, 24 horas sentado na cadeira, ele passou a noite inteira. Um cara que estava internado, com um problema de saúde, passou 24 horas sentado na cadeira lá. 24 horas sentado numa cadeira. Após, vou voltar aqui. E o pior, quando conseguem falar aqui, ainda demoram para buscar esse paciente. Como foi um paciente a semana passada, esperou 24 horas após conseguirem falar e solicitar o transporte. Ah, não acredito. Eu amo Divinópolis. Amo as pracinhas, as luzinhas, as papá. Aí o povo! O povo que votou no senhor, prefeito! Ama o povo! Hoje, outra denúncia do mesmo hospital. Hoje tem uma paciente de alta desde ontem. Desde ontem. Ligaram em 7 números de telefone ontem e não conseguiu contato. Hoje, às 7 horas e 30 minutos, pediram o transporte. Aí conseguiu falar. Às 11h30, ligaram novamente, porque até 11h30 não tinha ido, né? Pediu 7h30, até 11h30 não tinha ido. Eles retornaram, outra pessoa ligou e atendeu e disse que não sabia de nada. Não sei de nada, não quer nem saber, fica para lá. Novamente foi solicitado o transporte para essa paciente, que já era, quando a pessoa falou comigo, era 1 hora e 45 e ainda aguardava a vaga lá. É muito difícil aqui em Divinópolis. Larga de pracinha, larga de gracinha. Ame o povo. O povo é que paga os impostos que o senhor aumentou. O povo é quem vota. É o povo que merece respeito, principalmente na área da saúde. Fica aqui essa indignação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras. Passando para a segunda parte de trabalhos, convoco os vereadores para a segunda parte de trabalhos.
Natureza.
A mesma natureza. Solicito do novo secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia, lembrando que, Vossa Excelência, os três primeiros projetos serão votados em bloco, respectivamente, cada vereador faz a defesa do seu projeto.
Projeto de lei ordinário número CM181, de 21 de novembro de 2021, denomina José Luiz Pereira, Rua 11, no bairro Progresso, neste município. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 521-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 555-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinário número Projeto de Lei Ordinário número CM-203, de 14 de 12 de 2021. Denomina Ubiraci de Lima Maia, a Rua 4, no bairro Prolongamento Eldorado, neste município. Autoria, vereador José Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 828-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 827-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinário número CM-230, de 8 de 12 de 2021, denomina Hélio Márcio Pereira, a Rua 11, no bairro residencial São Frei Galvão, neste município. Autoria, vereador Rodson José Milton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 829-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 830-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão. O projeto de lei ordinária CM-181, que denomina José Luiz Pereira, a Rua 11 do bairro Progresso deste município. Autoria, vereador Rodson José Milton. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei ordinária CM-230, que denomina Hélio Márcio Pereira, a Rua 11 do bairro residencial São Frei Galvão deste município. De autoria, vereador Rodson José Milton. E também o projeto de lei CM-203, que denomina Ubiraci de Lima Maia, a Rua 4, no bairro Prolongamento Eldorado, deste município. Autoria, vereador Zé Brás, quórum, votação. Maioria simples, em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor, José Brás.
Novos vereadores aqui presentes, público que nos assistem. O senhor Ubiraci, né, que foi uma das vítimas aí dessa terrível pandemia da Covid-19, né, que veio a falecer devido às complicações decorrentes da Covid-19. Foi um jovem senhor, cativante, que por muitas vezes circulou nesse corredor dessa casa, e por onde passava, transmitia alegria, transmitia paz, serenidade. Por diversas vezes pude conviver com ele lá na comunidade do Buriti, onde ele passava alguns finais de semana. Uma pessoa de um caráter ímpar, muito comunicativo, muito voltado para o lado social, para o lado humano do ser humano. Eu gostaria aqui de fazer um breve relato, né, de quem foi o senhor Ubiraci. Ubiraci de Lima Maia nasceu no dia 5 de novembro de 1966, no município de Divinópolis. Filho do ferroviário Juraci da Conceição Maia e da dona do lar, Maria do Carmo Maia, em memória. Conhecido como Bira, foi o primogênito de 7 irmãos. E ao estudar no antigo colégio Leon 13, hoje extinto, ao qual posteriormente veio a se formar, compôs a formação de equipes estudantis. Durante 4 anos, o jovem exerceu a função de agente administrativo no Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região, Sintran. E depois, quando formou-se na Faculdade em Serviço Social, desempenhou com inteira dedicação um importante papel na área da assistência social, atribuindo esta que perdurou por toda a sua vida. O Biraci sempre obteve grande destaque na comunidade, principalmente no bairro Niterói, devido à sua importante participação na Festa dos Quilos, tradicional evento que acontece há mais de 20 anos. Com a sua grande aptidão para a comunicação pública, em 2015, atuou de forma incisiva na campanha eleitoral do deputado estadual de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, enquanto este ainda concorria nas eleições municipais como vereador, o acompanhando desde então como assessor parlamentar. No dia 14 de junho de 2021, Bira, esse importante cidadão divinopolitano, veio a falecer em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, deixando em todos que tiveram a oportunidade de compartilhar em sua vida seu grande legado, o de fazer o bem sem importar a quem. Como falei, foi um cidadão muito voltado para a área social, para a área das pessoas mais humildes, né, sempre estendendo a mão para aquelas pessoas que mais necessitavam, né? Assim, sem muito transparecer. Era uma pessoa bem simples, bem humilde, muito voltada para a área social. Então peço aos nobres edis o voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, público que acompanha hoje aqui nessa casa, que depois de uma fala como o nobre vereador Zé Braço falou, pode ter certeza, vereador, pela vida dele aí, pode que a gente terá o nosso voto favorável, não só eu, como os pares nossos também, terá o nosso voto favorável, meu amigo.
Palavra. Em discussão, palavra o vereador Diego Espino.
Só queria deixar aqui enfatizada a questão do grande amigo Bira, pessoa que eu tive a honra de conhecer ainda quando nem era político, pessoa do bem. Queria te parabenizar, Zé Brás, por lembrar o nome desse cidadão que vai ficar no meu coração e os ensinamentos que ele me ensinou como ser humano. Cara do bem, muito válido, parabéns.
Em discussão, palavra vereador autor, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar a oportunidade de parabenizar o vereador Zé Brás, que é lembrado do Bira. Quando nós temos essa prorrogativa de estar eternizando nomes, né, nas nossas ruas da cidade, praças, é porque realmente essas pessoas marcaram a nossa comunidade, a nossa cidade, têm uma prestação de serviço e são lembrados de uma forma carinhosamente e têm um respeito da população. Não há mais do que obrigação nós, como legisladores e cumpridores da lei do regimento interno, de fazer essa honraria, eternizando, e quando passarmos naquela rua, falar quem foi fulano, ciclano e beltrano. É muito bonito essa curiosidade das pessoas chegar no bairro e ter, né, esse nome eternizado. E de uma forma muito carinhosa, nós chegamos por esse projeto aqui para ser votado, eu pedi o sobressalamento desse projeto para coincidir desses dois nomes que hoje nós estaremos apreciando para votar. E aqui nós estamos aqui na presença dos familiares, do seu Hélio e do Zé Luiz, o Pereira, grande amigo, parceiro, estamos aqui, muito obrigado, seja bem-vindo pela presença de vocês todos. Para mim, em especial, é muito importante estar aqui hoje, fazendo essa justa homenagem a essas duas pessoas maravilhosas. E por coincidência também, Zé Braz, é do Niterói. A grande Niterói, que a gente tanto gosta, tem um carinho e um respeito muito grande. Tanto o seu Hélio Márcio Pereira e também o José Luiz Pereira são parentes. Nesse parente bem próximo que eu posso dizer que eu conheci o Zé Luiz, o Pereira, e tive uma amizade tão grande com ele que a gente ia para Belo Horizonte junto, conversando, né, levando pessoas para poder fazer tratamento da área de saúde. Ele era motorista e ele gostava muito de conversar, né, da pessoa, uma pessoa muito descontraída, gostava de fazer as piadinhas, brincar, mas no anonimato ele fazia muito bem para muitas pessoas, também como o senhor Hélio. Gostaria de fazer primeiro a defesa do currículo do senhor Hélio e posteriormente o do Pereira. Seu Hélio Márcio Pereira, nascido dia 6 de julho de 1952, na cidade de Divinópolis, filho de Severino Dias Pereira, Aurora Marques Pereira, nascido e criado no bairro de Niterói. Sempre foi apegado aos pais, aos 9 irmãos. Quando criança, ajudava seu pai numa venda e brincava na beira do Rio Itapsirica. Na juventude, foi para São Paulo para tratar da vida, mas sentiu a falta da família e voltou. Gostava de ouvir e dançar um bom papo no balé do Nelson Gonçalves. Casou-se com a Ana Lúcia Pereira, com quem teve 4 filhas, Luciana, Angélica, Ana Paula e Luana, das quais tanto se orgulhava, mas seu maior tesouro era os seus netos e netos, Felipe, Gabriel, Camila, Mariana, Maria Eduarda, para quais demonstrou seus melhores sentimentos e que gostava de viajar pelo Brasil, em seu carro simples, cortando estado. Gostava da casa cheia, mesa farta, estava sempre cercada dos filhos, netos, sobrinhos, principalmente das crianças que adoravam. Quando estava viajando, gostava muito de curtir os amigos, tomando cerveja, batendo papo e ouvindo, né, as prós e versos da família e dos amigos. Gostava muito dos amigos e rir para o rancho e curtir os amigos. Pessoal, era uma pessoa simples, foi um homem sincero, generoso, foi uma pessoa que tinha uma grande amizade no bairro de Niterói e a população gostava muito dele. Não foi uma vez e duas, várias pessoas falando, olha, o fulano de tal merecia ter o seu nome eternizado na Divinópolis, fazendo uma homenagem para ele. Então nós resolvemos fazer essa justiça agora, demorou um pouquinho, mas o tempo não tarda e nós estamos aqui com esse propósito de fazer. E eu peço, senhores vereadores, também para apreciar o nome do Hélio. E agora eu vou falar do Zé Luiz Pereira. José Luiz Pereira nasceu em Divinópolis, dia 21 de fevereiro de 1954. Filho de Severino Dias Pereira, Aurora Marques Pereira, irmão de Eustáquio, Eunice, Rosa, Hélio, Miriam, Solange, Cláudia, Regina. Mudou-se para... Estudou-se na Escola Estadual Miguel Couto, treinou e jogou pelo Flamengo, Inter e Futebol Clube. Participou ativamente nos clubes de Divinópolis, Havaí, Iate, Estrela. Era um excelente parceiro de pescaria, um exímio cozinheiro e churrasqueiro, que iniciou as suas atividades trabalhistas desde cedo. Foi office boy no Hospital São João de Deus, o Alumínio Alvorada, Ronda Veículos, Banco Bradesco, onde conquistou muitos amigos. Era conhecido como José Luiz, o Winston, né, o Winston, o nosso Pereirão. Se casou-se com Sônia Mercedes, com quem teve 3 filhos, Vitório, Euler e Túlio. 4 netos, somente com 4 netos. Somente com trabalho empresarial, atuou no Lions Club, junto à Câmara Municipal, com vários trabalhos voluntários, onde pôde somar com a tão amada cidade de Divinópolis, em prol do Divinopolitano. Deixou grande legado aos filhos, netos, amigos, era um companheiro de boa prosa, sempre espalhando alegria para onde passava. São essas as razões que houve o plenário que seja aprovado por essa casa. Por saber que irá eternizar sua memória como um bom esposo, pai, avô, amigo, incondicional, verdadeiro parceiro dessa cidade que tanto amou. Então peço, senhores vereadores, tanto sou Hélio como o Pereira, o voto de Vossa Excelência favorável, que nós possamos fazer essa justa homenagem a essas duas pessoas que marcaram muito a população de Napolitano e Divinópolis. Eu peço o crivo dos senhores vereadores com o voto favorável.
Em discussão? Em votação? Votação nominal, Ademir Silva.
Sim.
Votação em bloco. É, nominal. Ana Paula Quintino.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Ney Burger.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei CM-181, que denomina José Luiz Pereira, Rua 11, do bairro Progresso desse município, de autoria do vereador Rodson Zé Milton. Aprovado a lei ordinária CM-203, que denomina o Biracida de Lima Maia, Rua 4, no bairro Prolongamento Eldorado desse município. E fica aprovado a lei ordinária CM-230, que denomina Hélio Márcio Pereira, Rua 11, do bairro Residencial São Frei Galvão, desse município, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Parabéns, vereador Rodson e vereador Zé Braz, pelas justas homenagens dessa tarde. Um abraço à família toda. Leva o nosso abraço a toda a família.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de agradecer a todos os senhores vereadores, aqui na presença da família, Maria Eduarda Almeida, que é a neta, Douglas Rodrigues Almeida, genro, Ana Paula Almeida, filha, a Luana Souza Pereira, filha, aliás, Luciana Souza, filha, a Luana Souza Pereira, filha, Mariana Marques Machado, neta, Camila Marques Machado, neta, Angélica Marques Machado, filha, da família do Hélio. Eu gostaria de agradecer vocês e todos aqueles que estão acompanhando agora, no momento, que está no Instagram. Né, tem gente de Parmato para todo lado, Salvador, no Norte, em outras cidades da região, que está acompanhando agora, está feliz de ter recebendo essa justa homenagem ao senhor Hélio, ao Pereira. Eu fico muito feliz de você estar aqui presente e nós gostaríamos de agradecer mais uma vez à família. Muito obrigado.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem pautados na hora do dia.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Vereadores, minuto de silêncio para Efigênia Azevedo, a pedido do vereador Edson Souza, Maria José Ramalhão, a pedido do vereador Edson Souza, Michel Alves Amaral, vereador Edson Souza, José Prado, Juca Prado, vereador Edson Souza, Pedro Silva, o pai do Hélio Contador, a pedido do vereador Wesley Jarbas, Rosária de Fátima Evangelista, a pedido do vereador Wesley Jarbas. Em nome de Deus, declaro encerrada a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.